Olá, está começando o 166º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN e pela Firmou Consultoria. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana, Bia Kunze, a garota sem fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
Tudo bem, Marcos. Estou em episódio especial de aniversário para amanhã e completo uma data redonda.
Ah, como que é fazer 30 anos?
Todo mundo faz questão de falar que é uma data redonda. Engraçado isso, né? Pois é, 30 anos em cada perna. Não, em cada perna também não. Ainda não. Mas é estranho, né? Eu fico tentando lembrar dos meus pais quando eles tinham 50 anos, né? Comparando comigo, assim. E olhando fotos de pessoas de anos atrás com 50 anos. Eu fico meio assustada, né? Também as pessoas viviam menos. A gente não tinha a medicina que a gente tem hoje, os cuidados que a gente tem hoje. Era um mundo em que se vivia menos, né?
Uhum.
Então, eu vejo volta e meia nas redes sociais, né? O programa do Silvio Santos, lá dos anos 80, aquele programa de namoro, né? Que aparece as moças e os rapazes ali, falando, meu nome é tal, eu tenho 20 anos, eu tenho 19 anos. Eu falo, meu Deus, todo mundo ali tem cara de 30. É engraçado, né? É um choque geracional, né? Meu pai mesmo fala pra mim, eu não me sinto com 80, e meu pai tá muito bem, apesar dele ele ser hipertenso e diabético, ele se cuida muito, né? Então, hipertenso desde os 30, gente, meu irmão, desde os 30. A gente tem vários marcadores genéticos, eu fiz o sequenciamento, eu olhei, tem inúmeros marcadores de hipertensão, então é uma hipertensão genética, porque ninguém tem problema com obesidade, com álcool, ninguém fuma, assim, e os dois ficaram hipertensos na casa dos 30 anos, muito louco isso, né, e eu achei que eu ia me livrar, eu fiquei hipertenso depois da Covid, muito louco isso também, porque aparentemente eu não ia desenvolver isso, mas a Covid mexeu em muitas coisas que a gente vai falar nesse episódio hoje, tá? Se preparem, vamos falar de Covid longa também, e a gente fala tanto de foco aqui no área de trabalho, né, hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso, falar de memória, inteligência, como as coisas se relacionam, para melhorar a produtividade dos nossos ouvintes a partir do autoconhecimento.
Excelente, bom, parabéns para você,
obrigada.
Bia.
Obrigada.
E você falou sobre essa diferença que as pessoas pareciam ter antes, né? Elas pareciam ser mais velhas, ficarem mais velhas mais rápido. Eu te mandei a foto.
Uhum.
Ficou famosa. E eu precisei procurar, porque ela é verdade. Tá?
Uhum.
Na esquerda, você tem o Sean Connery com 34 anos. Na direita, você tem um ator chamado Thomas Brody Sangster, também aos 34 anos. E é absolutamente inacreditável que esses dois seres humanos sejam da mesma espécie e tenham a mesma idade.
É.
Eu vou deixar claro aqui na descrição, pra quem quiser dar uma espiadinha. E faz um tempo também, ficou famoso um vídeo que falava especificamente também de atores e atrizes que eles pareciam ser mais velhos antes, né? Você pega filme, pega vídeo. E aí, assim, eu vi o vídeo, não me convenceu. Porque fala, tem muito a ver com cabelo, com roupa e maquiagem.
Sim.
Mas não tem. Olha isso do Sean Connery, pensa
não,
nos
gente.
Dois sem cabelo, não faz, não.
Sim e não, gente. Gente, a medicina da década de 50,
aí,
40, as pessoas se recuperavam de doenças, patologias, mas ficavam muito maltratadas, entendeu? Antibiótico, aqui no Brasil, acho que começou mesmo nos 50, gente, porque antes tinha, era inacessível, como toda nova tecnologia demora para se expandir. Né? Antes disso, você sofria com infecções e às vezes morria de bobeira por causa de uma infecção. Todo mundo morria de pneumonia nessa época. Pneumonia, tuberculose, etc. Agora, hoje as doenças estão, se não estão curáveis, estão manejáveis. Diabetes, dá para viver bem. Falei o exemplo do meu pai aí, né? Minha avó mesmo já era uma diabética que foi além dos 90 anos. Então, agradeçam a medicina. Só cuidado com os exageros, né, gente? Eu postei no Twitter agora um print que eu vi esses dias e eu tinha esquecido. E postei hoje. Era uma página de um portal, assim, de famosos, celebridades e tal. E as mulheres, eram mulheres diferentes, notícias diferentes. Eu bati o olho e falei, as mulheres estão todas com a mesma cara. Sabe, esse exagero de procedimento estético tá deixando as mulheres todas com a mesma cara, o mesmo nariz, o mesmo padrão facial, assim, as bochechas, da, né, faz aquela bichectomia e depois faz preenchimento para ficar aquela, aquele encovamento do zigomático, que sei lá porque acham lindo isso, eu acho tão esquisito, tão, tão robótico, sei lá, fica tão artificial, né? Então, nesse episódio de hoje eu vou falar assim, eu quero envelhecer com dignidade, gente. Cirurgia estética, procedimentos estéticos são ótimos, né? Você se livra de estigmas, corrige o nariz, orelha de abano, mas tem gente que parece que vicia, né? Você faz uma e quer fazer outra, quer fazer outra.
Perde a referência, né?
Sim, perde a referência e você fica com uma cara nova. Então, agradecemos a medicina, a evolução da ciência e da tecnologia, mas não vamos nos perder mentalmente, né? Embora fisicamente a gente esteja muito bem, eu não sei se mentalmente estamos, viu?
Bom, o importante, Bia, é que você conheceu o Baby Shark antes dos 50.
Conheci. E foram 3 dias para me livrar desse spam auditivo.
E vai ser uma vida tentando não pensar na musiquinha. Sempre que vier, você pensou em Baby ou Shark, vai ver a musiquinha junto.
Vai. Nossa.
Bem-vindo ao clube.
É o Rick Rowling da geração beta.
Nossa, perfeito. Exatamente isso. Obrigado a todo mundo que topou a brincadeira de mandar pra Bia.
É boa.
Podem continuar, tá?
Agora eu já conheço, não vou clicar mais, então não adianta.
Muito bom. Bom, parabéns, Bia, de verdade agora. Obrigada. Feliz aniversário antecipado. E eu te dou de verdade feliz aniversário amanhã.
Vamos lá.
E vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas. A gente comenta muito sobre o Remarkable, que é aquele tablet e ink mais avançado para produtividade, assim, não exatamente monotarefa, mas de poucas tarefas, voltado para atenção, etc. E eu vou chutar a pronúncia. E o Kiron, Q-U-I-R-O-N, falou que nessas férias teve a oportunidade de conhecer, mexendo no Remarkable por breves instantes, mandou pra gente até o vídeo dele mexendo, falou, muito legal, a textura da tela se aproxima de um papel, mas não é a mesma coisa, dá uma ideia de que a gente está escrevendo com um lápis uma folha que é mais rugosa, e a caneta de demonstração já estava toda detonada, então não sei se a sensação seria melhor com uma caneta nova. Enfim, pelo pouco tempo de degustação e pelo preço, eu prefiro continuar usando o Tab S8, olha só.
Ah, eu usaria os dois numa boa. Então, já que eu tô de aniversário, se alguém quiser me dar um Remarkable ou um Books de presente, estou aceitando de boa. Agora, claro, gente, tem diferenças, tá? É, eu fico imaginando também, se eu tivesse um dispositivo desse, como é que ia ser a minha rotina? É, eu sou bastante mobile, né? Ando pra lá e pra cá e faço as coisas na rua e... Como é que eu entraria numa reunião no Teams, por exemplo, num Remarkable? Não tem como, né?
É.
Então, a gente tem que entender que um tablet tradicional, ele é bem mais versátil, mais poderoso, vai fazer mais coisas. Enquanto o Remarkable talvez seja aquele dispositivo para te deixar um tempo mais longe de LCD, vamos dizer assim, tá? É aquele momento que você senta, vai escrever. Não é necessariamente para você usar nas aulas, né? Mas, ou no trabalho. Mas é aquele momento que você precisa focar mais, ler um artigo, um livro, fazer anotações, estudar um assunto. É, como eu disse, né, na pandemia, eu usei muito caderno, papel, caneta, porque, gente, era uma loucura. Trabalhando e estudando o dia inteiro na frente de telas. Eu nunca tinha tido essa experiência na minha vida, apesar de ser a garota sem fio. É, em poucas semanas de pandemia, eu tava exausta, né? Eu, de noite, para dormir, assim, tava com dificuldades para pegar no sono, além de tudo o que a pandemia trouxe, né? Não tenho a menor dúvida que o excesso de telas faz muito mal. Então, como eu não sabia quando que aquele isolamento social ia acabar, eu comecei a estudar, desligava as telas, assim, quando eu ia estudar sozinha, eu ficava no papel e na caneta, né? No máximo o tablet ali para consultar alguma coisa, mas precisava descansar, gente. Então, eu acho que quem passa por isso, trabalha muito na frente de telas, estuda também, eu acho que seria um bom descanso para os olhos, mas jamais vai substituir um tablet tudo que ele faz. Então, o Quiron tá corretíssimo, tá? Ele preferiu continuar aí com o Tab S8 e eu entendo ele.
E não só ele, tem também, a gente falou algumas vezes que dá conta sem nome, assim que eu sei definir o nome dessa conta, lá no Telegram falou assim, né? Até em resposta ao Kiro falou assim, cara, eu tenho um, e eu tinha um Tab S6 que eu usava também como caderno, e posso dizer que é bem diferente. Eu prefiro o Remarkable para escrever, além de não ter todas as distrações que um Tab tem, mas também confesso que às vezes ter dois dispositivos só porque não tem distrações incomoda um pouco. Falou que tá pensando em pegar um S9 e usar as rotinas para criar regras quando tiver no Notes. Aí ele desligar a notificação e tudo mais, que possa levar a atenção, né? Falou, mas o que me pega é o tátil, que é muito diferente, mas continuo com o meu Field Notes. Field Notes é um caderno, tipo, sim. Como é que chama lá?
Moleskine.
Moleskinezinho, né? Uhum. Um caderninho ali para fazer anotações rápidas, deixa ali dentro da bolsa quando não tá com a mochila.
Uhum. É aquele é uma alternativa, tamanho né? A7 ou A6? A6. Eu tenho vários caderninhos tamanho A6 também, e eu levo um, inclusive, na bolsa, junto com uma caneta acoplada, apesar de ter eu uso o tempo todo o meu, eu ia falar Galaxy Note, olha a idade, gente, o meu Galaxy aqui, o Ultra, né, que tem a caneta, assim, ele funciona como um caderninho de anotações. Uhum. Você quer anotar um telefone, uma referência, uma informação rápida, tá conversando com alguém ali, você saca a canetinha. É uma das coisas que eu mais gosto e que foi implementada no Galaxy Note 5, né? É escrever com a tela apagada. Você só saca a caneta, ele automaticamente abre uma folha em branco, vamos dizer assim, em preto, né? Já que a tela é escura.
Uhum.
Então você só saca a caneta e já começa a escrever. Então é ótimo para tomar notas rápidas. Mas baterias acabam, às vezes não é tão conveniente. Então eu tenho um caderninho de papel junto comigo e às vezes eu uso. E eu acho que todo mundo deveria fazer isso, tá? Porque não importa qual dispositivo móvel você tem, se você anda com computador pra lá e pra cá, smartphone. Ah, smartphone já faz tudo. Mas eu vejo muita gente que usa esses field notes, esses caderninhos assim, pra fugir do scroll infinito, né? O doom scrolling, que a gente já falou aqui. Né? Então você tem aquelas ideias, você tem insights. O Marcos, que trabalha com coisa criativa também, né, Marcos? Escrevendo. Eu acho que você poderia também, não sei se você já usa, né? Você tá na rua, tá correndo, tá na academia, tem uma ideia, se você quer anotar rápido e coloca no papel, não deixa aquela ideia fugir. Eu percebia que acontecia muito isso comigo, tinha insights, ideias, depois quando chegava em casa ia anotar o que que era mesmo, putz. Não, escreve na hora, puxa ali, já escreve que você não vai esquecer.
Eu tenho muito disso, assim. Acho que eu até já falei aqui, né? A pior coisa que você pode fazer é falar, não, eu vou lembrar. Não, você não vai lembrar.
Nossa.
Você vai esquecer?
Vai.
Você vai lembrar que você precisava lembrar de alguma coisa. Agora, o que que era? Boa sorte. Até ter algum gatilho que te desperte. A mesma linha de raciocínio, você chegue de novo no pensamento, né? Mas, também, assim, pensou, anota. Se não, esquece.
Exatamente. Ontem eu tava na rua, né, e pensei nisso. Até eu ia colocar na pauta de hoje e esqueci. Mas, felizmente, nós estamos abordando esse assunto. Eu tinha que comprar aqueles lencinhos de... Ai, gente, como é que é o nome? Aqueles lencinhos da Zeiss pra limpar óculos e que eu uso pra limpar a tela do tablet também, né? Que tinha acabado, então quando acabou, eu já tenho que puxar o celular ali, o Todoist tem uma opção ali de nota rápida, né? Então você nem precisa ficar pensando muito, abrir o app, escrever, não, você só toca ali, ele já abre, né, o widget, comprar lens, white. Aí quando eu vou na rua, no shopping, na ótica, eu sempre olho as coisas que eu tenho pra fazer na rua, e tá lá, comprar desodorante, comprar cartucho de impressora, comprar lens wipes, comprar, enfim, coisas assim que você usa muito, mas se você não anotar e esquecer na hora que você vai precisar, falar, droga, esqueci de comprar aquilo, meu Deus. Se você Exatamente. Não é muito digital e não confia no smartphone, tem gente que fala, ah, se eu botar no smartphone eu nunca vou olhar. Então, adote o caderninho, o Field Notes, gente, isso aí vai dar um up na sua produtividade, faça esse teste. Às vezes é bom a gente testar coisas analógicas quando o digital tão bom, tão conveniente, mas acaba não funcionando pra você, né?
Uhum, total. É lenço umedecido que você queria lembrar a palavra?
É lens wipes, eu puxei aqui agora e olhei, é da Zeiss, ele é um descartável, assim, é um sachêzinho que vem com um lencinho molhadinho dentro, e eu sempre levo, deixo alguns na bolsa, né, porque eu uso óculos, eu uso tablet, eu uso smartphone, eu tenho agonia, de telas cheias de dedos, assim. É uma coisa que não dá para se livrar, mas volta e meia tem que dar uma limpada, né? Óculos também. Putz, nossa senhora. Então tem que andar com esses apetrechos na bolsa.
Quando fala de limpar óculos, eu sempre lembro de uma história que a Lari contou. Ela tem, ela, eu vou falar, a história vai ter uma palavra nojenta. Quem não quiser escutar, pode pular 15 ou 30 segundos, tá? Ela uma vez estava com os óculos, estava com uma sujeirinha assim. Aí eu falei, ah, peraí, deixa eu tirar aqui. Aí eu tirei assim com a unha rapidinho. Ela, ah, ou é sangue ou é cocô. Eu falei, ok. Aí eu lavei a mão para sempre.
Ai, eu tenho uma brincadeira com isso aqui também. Às vezes aparece mancha marrom na minha mesa, tal. Aí eu olha, nunca é cocô, sempre é café. Fica tranquilo, que eu tô toda hora tomando café.
Ufa.
Ai, ai, ufa.
Agora a gente recebeu uma dúvida aqui do Gabu que perguntou o seguinte, né? Vocês usam o IP dedicado da ExpressVPN? Eu tive muito problema com a Nord, porque ficava caindo nas telas de validação da Cloudflare e muitos sites já bloqueia a VPN. E os serviços de stream sempre davam erro também quando usa via OpenVPN no roteador. Falou que está tentado a assinar a ExpressVPN, mas queria saber se não vai ter os mesmos problemas. Eu vou falar rapidinho para tirar da frente. Eu nunca usei no roteador da minha casa. Eu uso sempre no dispositivo. Então, direto na Apple TV. Antes disso, no telefone, fazia o casting lá para TV. E no máximo para. E eu uso, assim, 90% do tempo é para streaming, ou quando eu tô fora, viajando, aí sim eu uso no dia a dia. Não tenho esses problemas de site bloquear, coisa assim. Para não dizer que nunca aconteceu, certamente já aconteceu. Mas não é a regra, tá? E para streaming, às vezes. E os servidores nos Estados Unidos, eles têm um monte. Tem Miami, tem, sei lá, São Francisco, tem Nova York, tem Washington. Às vezes você conecta por Washington, aí a VPN não deixa. Aí você conecta por Miami, aí vai. Então, no máximo, é esse o malabarismo, às vezes, que eu tenho que fazer, mas essa tende a ser a minha experiência.
É, eu
Como é que é
nunca
pra você,
usei
Bia?
também, mas muita gente gosta, né? Eu não tenho como, porque trabalhando na área da saúde, trabalhando com dados, agora é muito engraçado. Tem empresas que não deixam de jeito nenhum você acessar a intranet com VPN, e tem outras que exigem que você use
É.
VPN. É muito louco isso. Então, eu sou o tipo de pessoa que jamais conseguiria usar um IP dedicado, né, de VPN, ou então colocar no roteador, porque não ia dar certo, né? Então, eu gostaria de saber. Eu sei que muita gente, anos atrás, a gente até que fazia questão, ligava para o operador de banda larga, queria ter IP fixo, né? Como é que tá isso hoje? Tá aí uma coisa que eu gostaria de saber, e vou convocar os nossos ouvintes aí a falar se ainda usam IP fixo, IP dedicado. Como é que vocês lidam aí com essas nuances aí de usar VPN, ter que desligar a VPN? Conta pra gente que tudo aqui é aprendizado e nós estamos aprendendo também.
Exatamente. E falando da ExpressVPN, eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. Lembrar vocês que ela oferece um mês de graça para você experimentar o serviço e depois, assinando o plano anual, 3 meses de bônus no fim desse ano, indo em expressvpn.com/adtrabalho. E não só para streaming é bacana, a gente falou sobre isso agora, né? Que se você se conectar, roteando a conexão por ela, com tipo 100 países que ela oferece, você vê os catálogos desses países, que são catálogos diferentes em relação ao que tem aqui no Brasil. É muito bom para proteger os seus dados, sua privacidade, a sua segurança também, especialmente se você usa Wi-Fis públicos, que você não conhece, você não sabe como é que está a segurança, você não sabe quais dados estão sendo coletados, por que que eles estão sendo coletados, então os sites que você acessa, os dados que você trafega, que é o mais importante, os servidores, aplicativos, por quanto tempo, quem é você com base no seu dispositivo, se foi você que conectou na semana passada, no ano passado, isso você vai saber. Para onde vai esses dados? Então você pode proteger, fica tudo criptografado e nem a ExpressVPN sabe nada disso. Indo em expressvpn.com/adetrabalho ou usando o cupom adetrabalho no checkout ou clicando na descrição para cair com o cupom aplicado para testar por um mês de graça. E aí você vê como é fácil colocar no telefone, no tablet, na TV, né? Dependendo do modelo da TV, ele já oferece no aplicativo, na Apple TV, como eu uso todo dia. Então vai lá, expressvpn.com/adetrabalho, testa por um mês e se você assinar o plano anual, tem 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Obrigado ao pessoal da ExpressVPN por nos deixar mais produtivos e seguros. Lembrando que isso que eu falei de exigência de usar ou não usar, na área da saúde tem empresas que exigem que você não entre com VPN, porque você precisa autenticar no seu nome, eles saberem o que você fez, o que você acessou, o que você publicou ou enviou, enfim. Em outros casos, as empresas exigem que você use, porque o profissional é itinerante, está viajando, usa a rede de hotel, de aeroporto, de Airbnb. Meu Deus, gente, Airbnb. Vai que tem um sniffer lá, um sniffer, um farejador, né? Alguém farejando a rede ali e vendo tudo que você está fazendo, né? Então, olha a segurança da empresa, nesse sentido. Por isso que tem essas exigências, às vezes usar, às vezes não usar. Então, o fato é que ExpressVPN é uma ferramenta fundamental de produtividade nos dias de hoje.
Exatamente. E seguindo com os papos aqui do episódio, a gente falou semana passada sobre ChatGPT e medicina, em cima do comentário do Daniel. E o Daniel mandou uma tréplica. Se me permitem, tem uma tréplica. Ele falou que, Bia, aqui o UpToDate, que você
Opa!
deu a dica, é sensacional. O que
Ah!
ele e muitos colegas usam muito antes de IA, né? E
Sim.
é ótimo para fazer pesquisa médica bem atualizada. E agora com IA, tá, falou que tá mais gostoso de ver.
É bom, né? Porque você não fica catando, procurando, caçando as coisas, e com IA tudo vem mais fácil, vem aquela linguagem natural. Eu entendo, Daniel, eu te entendo.
Ele falou que o Open Evidence, por enquanto, é o melhor que ele acha também, e nesse tema nunca tinha ouvido falar do MathJama, que é basicamente o modelo menorzinho do Google, especificamente voltado para a medicina. Falou que vai testar, adorou saber que tem muito mais coisas. E tem uma outra, falou que chegou para concorrer com a Open Evidence, que é a Clinical Key. Falou que vai testar essa também, e eu deixo aqui na descrição o link para quem quiser conhecer.
Ótimo, manda o feedback pra gente depois, tá?
Boa. E o Fábio mandou para a gente as impressões dele sobre os diferentes LLMs. Falou que sobre o Gemini, ou Gemini, eu falo Gemini, notou a opção informações salvas. Falou que vindo do ChatGPT sentiu diferença, mas ao copiar as memórias para o Gemini, ficou mais próximo do esperado. As memórias que tinha lá no ChatGPT, ele copiou para o Gemini com as informações salvas, né? Falou que o Gemini é mais acadêmico, então ele falou que deixa instruções para sempre citar fontes no fim e permear isso no texto, já que não faz isso por padrão, né? E no ChatGPT as memórias são automáticas, enquanto no Gemini é manual. Falou que o Perplexity ele gostou porque sempre busca na web, então forçou o Gemini a corroborar todo o prompt online também, né? Mas falou que o uso é mais para buscas e resumos.
Não, gente, o Perplexity é fenomenal. Substituiu a minha barrinha de buscas do Google aqui no meu widget da tela principal. Tá aqui no meu navegador, tem atalho para tudo quanto é lugar, é fabuloso. Para quem trabalha com pautas quentes, notícias que estão sempre atualizando, geralmente é de política, economia, guerra, geopolítica, tá sempre acontecendo alguma coisa, né? E eu toda segunda-feira eu preciso montar as pautas da CBN lá, então eu consulto o Google Trends, eu consulto os Trending Topics, o Twitter, saber o que as pessoas estão falando mais. E às vezes aparece um termo lá, eu falo, meu Deus, o que que é isso? Eu tô completamente por fora. Então, para você não perder mais tempo ainda caçando coisa, e às vezes fazendo fact-checking, e às vezes tem sites que não são muito confiáveis para checar, o Perplexity te dá um apanhadão e te dá um norte caso você queira buscar mais referências. Me faz ganhar muito tempo. É impressionante.
Uma coisa que eu testei foi. Não, nem. Comigo uma vez, faz pouco tempo isso, eu queria, sei lá, aconteceu uma notícia que espalhou muito rápido, e ela era uma, eu não lembro do que era exatamente, mas era alguma coisa que eu fazia pro 95Mac. E eu queria pegar um contexto, assim, se eu tivesse feito essa pesquisa ontem, teria sido mais fácil, eu queria pegar o contexto antigo, queria pegar o que tinha acontecido antes. Falei, ah, eu vou, como tinha acabado de sair, fazer, sei lá, 10 minutos, mas estava dominando as notícias, eu falei, ah, legal, eu vou no Perplexity e pesquiso, porque, né, assim, consigo pegar o resultado. Bia, ele pegou o resultado da hora também. Então, a pesquisa estava atualizada direto por meio lá dos canos dos LLMs que ele usa, né, como base, que o Perplexity não tem um modelo dele, até tem, mas usa outros ali. Então, a mesma busca que eu teria feito do Google, e o Google já traz resultados em tempo real, também rolou na Perplexity. Eu achei que eu fosse usar talvez um atraso nesse pipeline para o meu benefício, não deu. Porque já estava atualizado, assim, os dados de o que tinha acabado de acontecer vieram como resposta também. Então, a parte de imediatismo, não sei como classificar isso, Perplexity também, olha, não deixou nada a
É,
desejar.
muito bom. Nossa, tô viciadíssima.
E agora é um outro lado, você mandou uns dados, eu uhum. não sei se eu confio muito 100% nesses dados, mas vamos lá, né?
É, sobre desse de site onde... ali, né, Visual Capitalist, é... tem na fonte ali, mas enfim, gente, sim, são sim, dados, sim, sim. Não é exatamente do Instituto TDK, mas é, tem um viés, tá? Mas é, achei interessante.
É, assim, e dá pra gente discutir em cima disso, que é o seguinte, de onde que as IAs tiram os fatos delas? E é um ranking, tem aqui uns 15 sites, e 40% está que elas tiram, quer dizer, as IAs tiram 40% dos dados vem do Reddit, aí 26% vem da Wikipedia, 23% do YouTube, na sequência vem o Google, isso soma mais que 100%, tá?
Sim.
Aí depois vem o Yelp.com, aí vem o Facebook ainda com 20%, Amazon com 18%, aí mais para trás, uma segunda leva, né? Tem TripAdvisor com 11%, com 12%, Mapbox, OpenStreetMap, Instagram, MapQuest, aí vai caindo né, pra, de 9% para baixo por cento, mas que 40% ali dos IAs tiram o conhecimento principalmente do Reddit. Isso são dados, é uma empresa chamada Visual Capitalist que compilou em cima de dados uma outra empresa chamada Semrush, que foi baseada no estudo com 150 mil citações conduzidas em junho de 2025. Eu, assim, a gente viu o próprio Reddit há um tempo bloquear o acesso de LLMs, porque era dado de graça, né? Basicamente, as pessoas eles tiravam ali, né? Eu até trouxe isso quando eu falei assim, que era perigoso você usar o Reddit como base do comportamento e do conhecimento humano, porque nem todos os Reddits são exatamente o lugar mais educado e limpo, eu vou dizer assim, subreddits, né? Então, você tirar a média humana pelo Reddit, eu acho que não é exatamente o ideal, né? Mas o Reddit, ele é... Eu não, assim, a estatística ela é meio assustadora, que assim, ele é, tipo, o segundo domínio mais visitado do mundo. O terceiro, é o Facebook, o YouTube, caramba, o Google e o Reddit. É tudo meio junto,
terceiro?
Assim.
É terceiro? Agora eu tô assustada.
É, se não for o terceiro, é tipo o segundo ou o quarto, mas tá lá em cima.
Lá em cima.
E aí depois vem meio que todo o resto da internet, né? Então, ele é, assim, sempre foi essa... um dos domínios mais acessados do mundo. Tem muita gente ali, tem muito conhecimento ali, né? Eu sei que tem muita gente que vai no Google, faz a pesquisa e coloca, tipo, site 2 pontos Reddit pra já pegar direto de lá, né?
Uhum.
E o próprio Reddit vem fechando isso, porque desde que eles abriram o capital, agora, né, tem ação, etc., tem que fazer o que é melhor pros acionistas, eles estão dando uma limitada no quanto de informação eles cedem gratuitamente pra web, isso não pra usuários, mas pra, como estrutura, para eles poderem depois licenciar esses mesmos dados e tirar um dinheiro disso e aí deixar a empresa mais valiosa, né? Então, certamente, o Reddit é uma fonte grande de dados pelo corpo de dados que existe no Reddit. Mas o Google vindo em quarto, o Wikipedia em segundo, o YouTube... eu não tenho certeza da precisão desses dados, mas que o Reddit sempre foi uma das principais fontes, isso é inegável.
Mas, de qualquer forma, é meio assustador, né? Todos os sites aí são assustadores. O que me leva a perguntar o que, que as pessoas estão buscando, né? O que, que elas estão perguntando para as IAs, para esses sites serem as referências? Algumas coisas fazem sentido. O Reddit pode ser uma benção, mas pode ser uma maldição também. Eu tendo a achar que, na maioria das vezes, é uma maldição. Mas, por exemplo, quando você vai procurar... eu tô na dúvida entre smartphone X e Y. Será que eu compro um Remarkable? Onde é que eu vou achar pessoas que compraram o último modelo do Remarkable e contam as impressões delas? Reddit, tá?
Uhum.
Às vezes na Amazon também, lá tem as avaliações, mas acho que o Reddit é mais espontâneo, né? Porque a Amazon é a própria loja, então...
Sim.
É mais complicado. Agora... Instagram, Facebook, aí o negócio fica mais perigoso, né? Porque você está falando de fatos. Onde que a IA pega os seus fatos? E rede social, a maior parte não são fatos, são opiniões e percepções. Então, é um volume tão grande que às vezes pode distorcer, sim, os fatos, tá? É
sim,
que nem
sim.
Você pegar uma fake news, por exemplo, repetir a história da repetição que se torna verdade. É por aí.
Uhum.
Ela se torna tão onipresente que todo mundo acha que aquilo é verdade. Então, e eu, tirando a Perplexity, as outras eu raramente uso para... É sempre para estudo, para pesquisa, para interpretar gráficos de artigos, para buscar mais associar informações esparsas que eu tenho. Então, meu uso é muito nichado. Tá? Então, dificilmente as pesquisas que eu faço são assuntos que estão no Reddit. Mas, interessante. Eu gostaria de saber, assim, também o que as pessoas estão perguntando mais nas LLMs. Uhum. É dicas de comida? É dicas de compras? É avaliação de produtos? O que elas estão procurando? Ainda não vi nenhuma pesquisa nesse sentido, não. A não ser aquela questão de usar GPT como terapeuta, né? Ficar batendo papo furado com o GPT lá. Mas...
E é um risco danado, como a gente tem visto repetidas vezes. Nossa, nas últimas semanas.
Né? É, pois é.
Então, e foi, lembra aquele caso da cola na pizza? Que alguém perguntou, foi no Google, e falou assim, como é que eu faço? A mussarela não tá grudando na pizza. O Google falou, põe cola. E aí até uma jornalista pôs cola na receita da pizza pra comer e viralizar, né? E aí acharam, assim, foi por causa do Reddit. Foi alguém que fez uma piada no Reddit, que tinha tido essa mesma, sobre cola, assim, o queijo colar na massa, bota um pouquinho de cola que tá resolvido. Foi uma piada. Mas logo foi no comecinho de que o Google começou a colocar respostas automáticas geradas por LLM lá, os overviews.
Uhum.
Foi na primeira semana, no lugar de comer pedra, né? comer duas pedrinhas por dia faz bem. Isso foi tudo tirado de site com um conteúdo. Esse foi de um site de geologia, inclusive. E o da cola na pizza veio do Reddit. Os dois eram piadas, mas que ele não tinha esse contexto da piada e trouxe como verdade.
Uhum.
Então, tá aí, pelo menos no caso da cola, assim, tirou exatamente do Reddit e o risco é justamente esse, né? A nuance da piada se perdeu na hora de usar o dado como parte da resposta.
Vocês lembram quando o Grok teve que sair do ar porque ele começou a reproduzir coisas racistas e antissemitas? Uhum. E é aquele negócio, né, gente? A IA usa as referências, mas o ser humano é o ser humano, né? Curadoria, mesmo em tempos de IA, gente, é uma coisa que nunca vai sair de moda, viu? É uma coisa extremamente necessária.
No caso, assim, né? Lembra do caso da... Acho que chamava Sydney. A IA que foi... A Microsoft colocou no Twitter uma IA que... Isso faz, sei lá, uns 10 anos, talvez até mais. Um proto-LLMzinho, assim.
Sei.
Que, com base nas interações com os próprios usuários, ela ia aprendendo e ajustando a personalidade dela. Deu 15 minutos, ela virou um poço de pus radioativo de raiva e racista, antissemita, misógina, mesma coisa. Né?
Sim.
Então, isso acontece. E, assim, não sei... Não é uma coincidência. Esse da Microsoft foi um experimento feito com a inocência, talvez, de uma época que a gente achava que podia confiar mais nas redes sociais, né? No caso do Grok, eu acho que não é uma coincidência que justo ele tenha ficado desse jeito. Foi junto também de quando era o Grok novo, que, o que você acha da Palestina? E tava no linha de raciocínio, consultando opiniões do Elon Musk para responder o que o chefe achava, para não ficar bravo e falar que era woke. Então, acho que não é uma coincidência ter sido o Grok e não um ChatGPT ou um Claude que tenha feito isso. Mas,
o risco
dependendo
existe.
De como for feito, exato.
Para todo mundo,
treinamento,
gente.
Exatamente.
Para todo mundo, não adianta.
E na cola disso, teve um estudo do MIT que espalhou bastante nessa última semana. E ele é um daqueles estudos meio teste de Rorschach, assim, a pessoa olha para o estudo e confirma o que ela já achava, independente se ela achava que era bom ou ruim, né?
Uhum.
O estudo é o seguinte, um dos dados, né? Foram vários dados, várias coisas, mas essa pescou o interesse das pessoas, que 95% das empresas que investiram em IA não aumentaram a receita.
Uhum.
Na verdade, não foi bem isso, né?
Uhum.
Foram que 95% dos casos estudados não representaram aumento de receita, que tinha a ver com empresa, mas é que 95% das empresas... que investiram em IA não tiveram aumento. Foi dos casos de uso, tá?
Uhum.
Mas ainda assim, né? Quem... Os negacionistas de IA, tá vendo, seus idiotas, vocês gastando dinheiro à toa, né? E quem tava do lado da IA falou assim, né? Imagina você tendo uma escala que gere experimentos e estudos e investimentos e que 5% automaticamente gere aumento de receita. Não é melhor do que ter um 0%? Então, as pessoas colocaram como elas quiseram. O fato é que esse estudo saiu e ele é um bom retrato... desse momento, né? Se fosse há 5, 10 anos, seria 0% das empresas teriam tido, ou dos casos de uso teriam tido 0% aumento de receita, e isso vai melhorar, é claro, conforme o tempo for passando. E uma coisa desse estudo que acho que influencia nisso, e eu acho que é aí que é o problema, é o seguinte, né? Eu não lembro do número exato, vou chutar o número, tá? Uhum. 68% dos chefes que mandam as pessoas usarem IA no trabalho não usam a IA, os próprios chefes, as próprias chefes. E que é uma coisa meio de cima pra baixo. Ah, usa aí pra aumentar a produtividade, tem que usar. Mas o chefe não tá usando, não tem ideia de como é que usa. É claro, óbvio, evidente que não vai dar certo, né? Mas é que nem... Eu sempre comparo com a internet, né? Pensa há 25, 30 anos, 95% das empresas que investiram no online não aumentaram receita.
Sim.
Tá, será que é assim hoje? Acho que não, né?
É.
Mas viralizou bastante isso tudo.
Uhum. É, IA não é uma moda. Isso a gente sempre fala aqui. Mas que tem uma bolha em volta. É também, é. Moda, bolha, veio pra ficar. Mas claro que tem um hype, tem muito oportunista aí. Uhum. É, claro, as bolhas da dotcom foram assim. É, enfim, é da vida, né?
Mobile.
Mobile, é da vida.
Exatamente. A gente vai deixar aqui na descrição e acho que ele é um bom... Exatamente, vou deixar aqui na descrição o link para esse estudo. Vocês podem dizer pra gente também o que vocês acharam. Agora, sobre usar IA para estudar outros idiomas, que a gente já falou aqui algumas vezes, pra... a gente já viu até o Duolingo adotar um pouquinho aqui e ali. Teve até uma rejeição a isso, né? O pessoal cancelando a assinatura, porque o CEO do Duolingo ia cancelar contrato terceirizado para investir em IA.
Uhum.
Essa é outra coisa, né? Sempre tem notícia, a empresa tal, volta tá atrás com o rabo entre as pernas. Mas o ponto é, né, para idiomas especificamente, o Google Tradutor, agora, isso foi anunciado ontem, enquanto a gente está gravando aqui, ele vai adotar algumas ferramentas, alguns recursos de IA para também servir como um assistente de tutoria de IA, mais ou menos ali um competidor justamente do Duolingo. Né? Fico curioso para ver na prática como é que isso vai funcionar, porque... É, o Google Tradutor é sempre, faz que 15, 20 anos que as pessoas foram treinadas a entrar lá para fazer uma coisa pontual e sair. Eu não sei se já apareceu para você, Bia. Isso não tem nada específico com o IA, mas aconteceu algumas vezes comigo. De eu pegar, sei lá, ir no Google, nunca li uma palavra. Aí eu vou no Google e jogo para pegar o significado. Ele abre embaixo, eu acho que eu só vi isso no mobile. Ele abre um pouquinho embaixo do primeiro resultado de busca, um produtinho, uma ferramenta deles para interagir, que ele coloca essa palavra em frases, em contextos diferentes, e você tem que, tipo, dar duas opções. A palavra usada no contexto certo, usada no contexto errado, para você ir treinando e adotar a palavra como parte de você aprender de fato o que ela significa, qual é o contexto de usar. Então, um joguinho que já apareceu para mim algumas vezes. Faz tempo que eu não vejo, inclusive. Mas o ponto é, pro Google Tradutor específico agora vai ter ali um produto específico ali dentro para ajudar a aprender idiomas e, enfim, né, concorrente direto aí do Duolingo.
É, passou da hora, né? Eu já tenho um tempo que eu penso, poxa, o tradutor aí podia dar um upzinho, né? Eu uso muito aquele recurso, é o Lens que chama, né? Que você aponta a câmera e ele traduz. Sim. Ali. Eu compro muita coisa na Daiso, né? Tudo em japonês, as etiquetas e tal. Então, às vezes eu aponto a câmera ali pra ler e tem palavras que eu conheço um pouquinho, né? Em japonês e eu olho, não é bem esse sentido aqui, Google. Aí eu fico pensando, poxa, podia botar uma IAzinha que dá uma turbinada nesse Google Lens aqui, né? Então, vai ser bem-vindo, com certeza.
É, e o Duolingo perdeu 10% de valor de mercado nos últimos dias. Então,
então
sentiu. E quem usa, falem pra gente, quem tá usando o IA de um jeito ou de outro, seja embutido no produto, seja no Duolingo, quem já usou o do Google Translate, tá usando por conta própria, contem pra gente como é que é o fluxo de vocês pra embedar IA no aprendizado de idiomas. Acho que isso pode ser um guia bacana para quem esteja também pensando em aprender. E especialmente para idiomas que a gente tem menos contato, né? Porque em inglês a gente de orelhada já sabe Macfish, fish, peixe, então só um pouquinho, né? Mas você falou, né, um japonês, um alemão, uma coisa que a gente tem menos contato. Né? Digam pra gente como é que vocês estão usando. E ainda sobre estudo, você mandou pra mim um link, Bia. Nessa semana saiu uma matéria lá no Wall Street Journal sobre como as escolas estão voltando a aplicar provas feitas à mão, né? Dissertativas, como uma forma de combater. Prova e exercício, enfim, né? Que é eles chamavam, tem um nome específico que chama Blue Books, não sabia disso. Como um dos jeitos de combater colar usando o LLM, pedir para o ChatGPT fazer a redação, fazer a prova, trazer a lição de casa pronta. Né? A gente provavelmente falou sobre isso aqui como uma das alternativas mesmo, né, que isso poderia acontecer e, de fato, Tá rolando.
É, tá rolando comigo já também.
Ah,
tem uma professora que passou uns trabalhos aqui, ela mandou os PDFs, ela falou, ó, imprimam os PDFs e anexem as respostas à mão, tá? Então, lá fui eu, né? Eu comprei um pacote de papel ao maço, né? Igual os neandertais faziam. Fui lá na copiadora, imprimi os PDFs lá. Aí já não é que nem os neandertais, mas é igual os faraós do Egito, né? Faziam lá imprimindo coisas. Tô lá, gente. Já tô nessa aí. Já tô na vanguarda.
Eu escutei, foi nessa semana, uma entrevista, eu acho que foi no podcast The Coder, que é do The Verge, mas foi uma daquelas coisas assim, ah, tá aqui hoje pra vocês conhecerem um podcast novo, vai sair no nosso feed aqui, uma entrevista de um podcast e tal, e foi com um jornalista, que achei, é no feed do The Coder mesmo, eu vou deixar aqui na descrição, falando sobre justamente os desafios e as soluções que as escolas estão encontrando para combater o uso de IA na sala de aula, como lição de casa, e falaram sobre professores e professoras adotando, de uma certa forma, também IA. E, assim, no caso de alunos, a gente até falou sobre isso quando saiu uma matéria parecida, né? O aluno falou assim, eu não consigo parar, eu sei que isso é ruim para mim, mas eu não consigo parar de usar o GPT, porque é muito fácil, é muito cômodo, eu sei que eu não estou aprendendo, mas eu estou fazendo isso, depois um dia eu aprendo. E no caso de professores também, que estão fazendo o seguinte, né? Isso eu achei interessante. Você vai usar o GPT para fazer a lição de casa? Tudo bem. Me traga a conversa inteira que você teve com o GPT para analisar essa parte de como você chegou nesse resultado. Ainda assim, é claro que isso não ajuda quem só vai fazer a redação usando o GPT a desenvolver tudo, né? Uhum. Senso crítico, a forma de você desenvolver uma ideia, começo, meio e fim, qualquer os pensamentos, etc. Mas, pelo menos, avalia o uso e aprende a usar ele como ferramenta. E a gente vai chegar numa situação que vai ser muito parecido com pode não usar calculadora na sala de aula, tipo de coisa.
Uhum.
Né? Mas essa entrevista foi bem interessante, assim, com alunos tirando sarro quando pegava o professor ou a professora usando o ChatGPT e falava, você usou o GPT pra fazer isso, né? Então tinha o outro lado também, mas essa é uma questão que vai ser cada vez mais inevitável. E usar, né, assim, colocar ali na sala de aula uma prova à mão dissertativa é um jeito de combater. Claro que o aluno pode estar ali usando o GPT no relógio, só copiando o que está aparecendo ali, pode, né? Mas você dificulta e você força um pouco mais, tenta garantir que o que está sendo escrito ali veio da cabeça mesmo do aluno, da aluna. Achei interessante.
Ai, gente, o problema nunca é IA. O problema é como se usa a IA, né? E aluno, é um bicho muito sem vergonha, né? Ele não vai usar a IA para aprender. Ele quer se livrar logo daquela tarefa para ir fazer outra coisa. É da vida. Mas segunda vez que eu uso é da vida. Mas é assim, gente. Primeiro vocês têm que entender a cabeça do aluno, como é que funciona, né? Então, muito professor acaba apelando, né? Vamos voltar pro papel e pra caneta. Porque mesmo que eles usem o GPT para pegar as respostas, pelo menos vou dar um trabalhão, para eles não ter que escrever tudo à mão. Aí o professor se sente meio que vingado, né? Ele quer se livrar em 5 minutos da tarefa? Não, vai ter que fazer trabalho braçal.
Eu sei que você vem não só pensando muito sobre isso, mas debruçou e trouxe anotações e dicas justamente nessa intersecção entre IA e estudo, como as pinceladas de memória também, inteligência. A gente vai falar, é claro, a respeito disso tudo a seguir, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Firmou Consultoria, que está mais uma vez patrocinando o Área de Trabalho e que quer falar com você que está com perrengues, com enrolações, com problemas na sua vida PJ e de CNPJ, porque a Firmou resolve. Ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e a Firmou é especializada em startups, em empreendedores, profissionais liberais, pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar uma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, a Firmou resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Gigahertz sabe muito bem disso, porque foi graças ao serviço de paralegal dela que a gente abriu a rede em tempo recorde, sem problema, sem burocracia, sem complicação. A gente nunca teve uma questão, uma surpresa legal, burocrática, porque eles ficam em cima. Diz, ó, gente, vai vencer aqui daqui a 2 meses, está aqui, deixa o radar, já paga. Eles são muito bons nisso, acompanhar. Se a gente tem uma dúvida, a gente fala com eles, eles aprendem, se não sabe, resolvem rapidinho para a gente. E ela conhece também as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa, sempre de olho em economia de custos, no tributo certinho para cada categoria. E ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certo também para você ganhar tempo, porque isso é produtividade, né? Deixa isso na mão deles e concentra os seus esforços, o seu tempo, a sua paciência no que você está fazendo para abrir a sua empresa, né? Então, para conhecer melhor tudo o que a Firmou oferece, se livrar do perrengue, que é essa parte burocrática, da parte de financeira, de legalização, manutenção fiscal também na sua empresa, faz o seguinte, vai no Facebook ou vai no Instagram e procura por @firmouconsultoria, que ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta aqui o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente. Então, mais uma vez, @firmouconsultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio de mais esse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio a Gigahertz.
É, e a gente precisa de mais tempo para ser criativo, para focar no trabalho, e a parte burocrática é sempre um pesadelo no dia a dia. Então, quando a gente tem alguém nos ajudando a cuidar dessa parte, com certeza nós somos muito mais criativos e produtivos.
Sem dúvida. E vamos lá, Bi. Eu sei que a volta aos estudos te deixou bastante reflexiva sobre a melhor forma de voltar a fazer isso.
É, e não só eu, né?
Então, minha hora de ficar quieta e aprender.
É, porque a cada 10 perguntas que eu recebo, acho que 9 é sempre relacionada a estudo, aprendizagem, né? Eu tenho lá o canal no YouTube, lá o Work and Study With Me, as pessoas veem o que eu estou usando e perguntam, né? O fato é que as LLMs estão excelentes para estudar, tá? A gente está 2 anos falando de LLM aqui no podcast, né? Desde que o ChatGPT surgiu. E 2 anos não é nada, gente, mas o nível de maturidade tá maravilhoso. E quando eu falo estudar, não é fazer a lição de casa para você, né? Eu acho que quem ouve o podcast não tá nessa vibe, mas para fazer um estudo dirigido mesmo, para você aprender, ter mais resultados, prolongar aí a sua memória, a retenção desse aprendizado. E eu gosto muito, muito mesmo, eu uso o tempo todo as LLMs para estudo. E aqui eu queria trazer um panorama para vocês, né? Eu não vou dizer qual que é melhor, qual que é pior, porque acho que essa discussão não cabe mais, tá? A gente pode pegar as 3 maiores empresas aí, vamos colocar a OpenAI, a Anthropic e o Google, né? Que estão com excelentes modelos aqui para estudos, né? O GPT-5, né? Agora em 2025 tem um Study Mode, né? Que foca em raciocínio, memória, e explorem mais essas ferramentas de raciocínio, deep thinking, porque são ótimas para ajudar você a chegar a determinadas conclusões e ter determinados insights sobre os assuntos, aumentar a sua curiosidade também e tomar iniciativa de se aprofundar em certos temas, tá? A Anthropic tem o Claude 4.1, né, que vem em março, a gente já falou bastante aqui também sobre o pensamento estendido, o raciocínio lógico, matemático, código. Realmente a Anthropic acho que é a favorita da turma que mexe com código e data science. E a gente tem o Gemini Pro, né, o 2.5, né, o Pro, que eu tô explorando mais agora, né, esse mês, porque eu tô com a assinatura do Google para estudantes, né, que aliás foi estendida, aproveitem. Se você tem um e-mail acadêmico, seja lá qual instituição de ensino for, vai lá, reivindique ali a sua assinatura gratuita, porque vai fazer muita diferença mesmo, tá? Então, você tem ali uma ferramenta de deep thinking multimodal, tem o guided learning, os quizzes são excelentes, a parte de pesquisa é muito boa, então eu não ouso mais dizer qual que tá melhor, tá? Eu exploro mais. Vocês sabem que eu sou fã do Claude, né, e o Gemini, o GPT muito pouco, acho que o Marcos usou bem mais do que eu, mas é fascinante, né, é. Qual que é a sua favorita, Marcos, hoje?
Ah, eu uso muito, 80% do meu uso de assistência da vida é no ChatGPT. As pesquisas eu divido, né, como eu falei do Perplexity agora há pouquinho, eu divido porque os relatórios que o Perplexity monta são muito bons para assuntos... Eu já falei, né, sobre assuntos que eu não conheço e assuntos que eu conheço e quero pesquisar alguma coisa em cima, né? Eu divido um pouco disso, mas para uso de dia a dia, é, sem dúvida, é o ChatGPT. Eu falei, o Gemini eu nunca consegui gostar. Eu acho ele estranho, a resposta não vem do jeito que eu gosto. Uhum. Nunca encaixou para mim, sabe?
Por isso que eu tô me forçando mais a usar, assim, pra eu entender melhor. Uhum. Né? Agora, um auxílio que vocês podem, uma maneira que vocês podem usar essas ferramentas, que é o que mais as pessoas perguntam. Então, mas como é que eu posso usar? Como, né? Que método eu posso usar para aprender mais? Não é chegar aí e ficar perguntando coisas, né? Comece pelas suas anotações de aula, por exemplo. Tá? Eu acho que a base de tudo, faz um curso... uma graduação, tá estudando língua, fazendo uma pós... A base de tudo são as anotações que você faz, tá? Então, eu tenho muita anotação em aula, tá? Eu tenho muito slide, anotação que eu faço em slide. Então, a primeira coisa que eu faço é pegar essas informações e colocar lá, tá? Quando eu tenho coisas muito extensas, já falei isso aqui também, eu tenho umas deck de 300 slides. O que que eu faço? Eu pego, jogo lá, eu gosto do Claude para isso, né? E mando ele pegar todos os tópicos e subtópicos dos slides e estruturar. Por quê? Eu acho que estudar por slide é péssimo, gente. É uma coisa... Você não vê o big picture, né? Você não vê a extensão toda a coisa. Você tem que ficar passando, passando, indo, voltando. Uhum. É muito bom como uma ferramenta expositiva, tá? Você como aluno e para o professor mais ainda, né? É ótimo para ele organizar e estruturar a aula dele. E tem os recursos visuais que são muito bons, né? Apresentar gráficos, e eu gosto quando o professor dá o slide que eu posso anotar em cima dos gráficos. Eu gosto de eu mesma chegar às minhas conclusões quando o professor está explicando. Então, quando eu tenho já o gráfico ali na mão, eu já escrevo tudo do lado do gráfico ali e fica ótimo para eu relembrar depois. Mas tem professor que manda o slide semanas, dias depois... Aí tá aquele gráfico jogado e você fica naquela, aqui que ele falou mesmo? Nessas horas, a LLM pode te dar uma mãozinha. Por exemplo, o que ele falou disso aqui? Deixa eu ver, eu tô estudando transporte de oxigênio. Puxa, ele falou alguma coisa aqui sobre a curva sigmoide da ligação do O2 na hemoglobina. Tá lá o gráfico com a curva sigmoide, mas o que quer dizer isso aqui, né? Eu não lembro. E às vezes o gráfico não é muito didático também, ele só joga a curva lá, você não tem nem informação de eixo X e Y direito, é um horror. Então vai lá, fala, ó, eu tô estudando aqui transporte de O2, tal, tal, o professor colocou esse gráfico aqui, mas eu não use essa exatamente do jeito que eu tô falando, gente, porque a LLM foi feita para interpretar isso, tá? Então ele mostrou esse gráfico aqui, falou tal coisa que eu lembro, mas eu não sei interpretar, eu não lembro o que ele falou sobre essa interpretação. O que eu tenho que saber sobre esse gráfico aqui? É a melhor coisa, gente, porque a LLM vai te trazer tudo bem mastigadinho e vai direto ao ponto. Ó, possivelmente o que o professor vai cobrar na prova de você é você entender por que essa curva ele puxa aqui para a esquerda e tal, e assim vai. Agora, você pode fazer o caminho oposto também. Tá, organizar os slides, você pode pegar aquelas suas anotações que estão extremamente sintéticas, aquelas anotações que você faz em sala, às vezes você anota só os tópicos, não dá muito detalhe, você pega, escaneia, joga lá para a LLM e fala, ó, essas aqui são as minhas anotações da aula tal. Eu queria que você pegasse e estendesse esses tópicos, adicionando contexto, deixando bem didático, mas sem se aprofundar muito, né? De forma que essas anotações se tornem um guia de estudo poderoso, uma ótima referência, etc. e tal. E pronto, ele vai estender as anotações ali para você de uma forma fantástica. E o Gemini faz isso bem, tá? Só coloque no prompt para ele não colocar emojis, que ele adora enfiar emoji em tudo. Então, se vocês quiserem, eu vou disponibilizar, o Marcos vai deixar nos links ali, o meu resumo. Eu não vou colocar as minhas anotações de aula, porque é muito bagunçado, mas eu peguei e estruturei elas no OneNote, em tópicos, subtópicos, itens e subitens. É bem pequenininho, não dá uma folha, gente, dá acho que meia folha, só com os tópicos principais e os subtópicos, e pedi para ele transformar aquilo num guia de estudos. E aí eu confrontei o guia de estudos que o Gemini criou com as minhas anotações de aula, e é incrível a semelhança, ele tirou as mesmas conclusões e de cada tópico ele pegou exatamente o cerne da questão e deixou tudo muito didático, de forma que se você for voltar a estudar esse assunto dessa aula só daqui 2 meses, sei lá, quando for fazer uma prova e você não lembra mais do assunto direito, basta uma lida que tudo vai voltar automaticamente na sua memória. Então, o Gemini é muito bom, esse modo de estudo dele é muito bom, tá? E explorem isso. Então, tanto para resumir quanto também para estender as suas anotações, explorem bastante essas funcionalidades, criem seus próprios prompts, deixem eles salvos ali numa atalho, alguma coisa para você reutilizar, reciclar, aprimorar. Prompt é uma coisa fundamental na vida de estudante que gosta de IA, tá? E depois que você já estudou, analisou, sintetizou, estendeu, enfim, pegue essas informações, esse guia de estudo e mande ele criar um simulado, criar um quiz. O Jamie, ele, quando você pede para ele fazer o quiz, ele automaticamente cria as questões ali para você. Não é no formato de chat, tá? Ele cria separado ali, como flashcards mesmo. Você marca as respostas, ele diz se está correto ou incorreto, avança para a próxima questão. Pergunta quantas questões você quer, o nível de dificuldade. Eu sempre peço para começar, faz 10 questões mais fáceis. Aí depois eu peço para fazer 10 nível mais médio, depois 10 nível difícil, que são as mais desafiadoras, que é o que vai fazer você solidificar esse conhecimento que você está adquirindo, tá? Você tem que se desafiar, aprender a responder questões difíceis sozinho, tá? E no final ele dá um feedback, dá a avaliação ali e fala, ó, você acertou tantas de tantas, você foi bem nas questões que abordam isso, mas nesses assuntos aqui você não foi muito bem, então se você quiser eu posso fazer mais 10 questões só nesses assuntos que você não tá indo bem e tal. É fantástico, tá? Então explorem isso, porque tem gente que fica estudando por slide, Marcos, eu acho isso horrível, né? Ou por caderno, por slide. E a primeira vez que ele vai resolver problemas e questões sobre aquele assunto que ele estudou é na própria prova. Isso é um erro. Você tem que estar mais preparado, tá? Uma prova, uma avaliação, não é a primeira vez que você tem que estar resolvendo aquilo. Então, você tem que se desafiar, se perguntar. E eu acho que de tudo que eu falei, a melhor coisa das LLMs é justamente elas criarem essas questões, esses simulados, para você se testar. Porque tirando o Enem, cursinho, que faz isso o tempo todo, eu acho que quando você está estudando outras coisas, né? Um ensino tradicional, uma graduação, você não tem oportunidade de se testar tanto, né? Às vezes você não sabe nem como que o professor vai cobrar aquilo na prova, né? Então, a partir do estilo das suas anotações, você alimenta aquela base de dados, a própria LLM entende o estilo do seu professor. Vai ver o que que ele tende a repetir, o ponto de vista dele sobre determinadas coisas, e ele vai aplicar isso nas questões que ele vai te cobrar, tá? Então, explorem isso. Eu acho que autoteste é a melhor maneira de você aprender. Para mim é, né? Eu leio muito, eu escrevo, mas o que faz a minha memória a longo prazo se consolidar realmente são os testes, tá?
E Bias, eu tô pensando aqui numa coisa, tem assim, né? Dá para todo mundo voltar, não, nem usar o computador, tecnologia, consegue
É.
viver muito bem sem isso, né? Mas tem coisas que você faz hoje que você não conseguiria mais fazer sem a ajuda de LLMs? Não, porque você ficou dependente e burra, não é isso? É óbvio, né? Mas tem coisas que você fala, putz, isso eu não volto atrás. Você perdeu acesso ao Claude Danossi.
Justamente os autotestes. Eu faço isso o tempo todo porque eu aprendo e eu memorizo. E eu tô avaliando nesses últimos 2 anos, desde que eu comecei a usar, mas vou puxar de um ano para cá, que acho que as LLMs estavam mais maduras. Eu percebo muito isso na aula, e aconteceu um episódio disso numa aula. A professora de uma matéria falou de folato, de um assunto que tinha sido falado em uma outra disciplina, outra matéria, com outro professor, né? Aí alguém perguntou lá, mas o que é folato, tal? Aí eu lembrei de outra fala de outros professores, esse mesmo assunto, baseado no que eu já tinha estudado, anotado e testado. E ainda comentei, né? Ah, lembra que a professora fulana falou sobre fechamento de tubo neural, a importância do folato? Ela falou, não. Aí eu falei assim, poxa, eu lembro, eu fiquei tão feliz, porque porque eu tava com problemas de memória, gente. A gente vai entrar nesse assunto depois, mas eu procurei o neuropsicólogo e tal, porque eu tive Covid longa e eu perdi, assim, Eu chorava de desespero quando eu percebi que a minha memória estava completamente deteriorada por causa do pós-Covid, né? E eu fiquei tão feliz com isso porque é sinal que eu tô voltando a ser a Bia, né? Tô saindo daquela névoa mental, né, que é característica da Covid longa. Eu tive ano de 2022, em especial, foi um ano muito duro, sabe? 22, metade de 2023, assim. Parecia que eu esquecia coisas banais, coisas bestas. Eu não conseguia reter nada, fazer tarefas simples, assim, era um sofrimento. E eu comecei a fazer exercícios, tentar melhorar minha memória, fiz terapia, algumas instruções guiadas, exercícios, suplementos. Eu vou compartilhar isso com vocês daqui a pouco. Mas respondendo à pergunta do Marcos, eu não tenho a menor dúvida que tem um tutor que fica me testando aquilo que eu estudei o tempo todo, é uma coisa que eu não conseguiria abrir mais mão, viu?
Tá, é sempre essa impressão que eu tenho de, especialmente para na hora de fazer esse estudo autodidata assistido, seria mais ou menos mesmo esse o caminho. Faz tempo que eu não tenho essa experiência de estudo mesmo, né? Eu tenho usado muito mais para melhorar a produtividade e a qualidade da produtividade no trabalho. Eu falei algumas vezes, né? Às vezes, sei lá, eu para tentar explicar coisas, especialmente para os textos do 95 Mac, eu tendo a incluir muita coisa em um parágrafo só, né? Passa as informações todas ali, ao invés de ir deixando um pouco mais desmembrado e, enfim, né? De um outro jeito, né? Então, foi até engraçado que eu testei o GPT novo, que ele tem aquelas personalidades, né? Tem o robótico, tem o nerd, tem o neutro. E aí, o robótico era para ser, ele é direto. Eu falei, nossa, que bom, é tudo que eu quero. Não, aqui está o que eu encontrei. Claro, você tem razão. Não, me dá o que eu pedi, né? Falei, ah, vou colocar isso. Aí eu mandei lá um texto em inglês, falei assim, tá ruim. Ele falou, tá. Eu falei, ok. Falei, então volta.
Sinceridade.
É, exato, né? Mas uma coisa que eu notei, e até falei sobre isso com o André da OpenAI, que a gente entrevistou lá, né, sobre o controle, é que a personalidade que eu tinha adotado pro ChatGPT influenciou no texto que ele estava me ajudando a resolver. E aí foi um problema, porque a personalidade do texto é uma coisa, a do GPT tem que ser outra. Ele adotou, aí não rolou. Aí eu voltei para a personalidade padrão, né? Claro, você está completamente certo, aqui está. Fazer o quê, né? Ignora essa parte e vamos para o resto. Mas para uso de estudo faz tempo que eu não tenho, não. E curioso, eu vou ver com a Lari, eu não tenho visto ela usar o GPT para fazer estudo da prova que ela tem agora no fim do mês. Eu vejo ela usando, já falei, né? Ela parece um comercial do iPad. Porque eu passo no sofá, ela tá lá com o fone de ouvido, no computador, no colo, o tablet na mão, com a canetinha, desenhando bonitinho ali, usa células e não sei o quê. Nananana, o caderno dela é uma lindeza. Mas eu não vi ela usando, vou perguntar depois se ela
Né?
tem usado de alguma
Pergunta e
forma.
traz pra gente aqui. Mas eu tenho também esse medo, sabe? De eu escrevo muito, faço apresentações, eu tenho medo de perder a minha personalidade. Então eu tomo muito cuidado com isso. Quando eu vou montar uma apresentação, assim, eu faço o meu outline, né? O que eu quero falar, o que que eu quero abordar, mas eu vou na LLM, eu passo aquele outline e falo: olha, eu tenho 20 minutos para falar desse assunto. Você acha que esse meu outline tá bom? O que que eu posso tirar e o que que eu posso dar mais ênfase? Nossa, ele até falou: ó, pega esses assuntos que você escolheu aqui, dá 5 minutos nesse slide, 2 minutos nesse slide e tal. Aí ele dá esse insight, aí eu reformulo, coloco as minhas informações novamente, eu faço uma adequação para não perder a personalidade. Mas ele é ótimo para dizer coisas que você pode se estender ou não estender quando você tem um tempo definido de apresentação. Tá? Porque eu tendo a ser prolixa. Então, é uma mão na roda. E para escrever, gente, putz, eu gosto de escrever, o Marcos gosta de escrever, é uma coisa que dá prazer, a gente ganha vida com isso. E eu não gostaria de fazer textos, produzir textos a quatro mãos com LLM. Mais uma vez, gosto de fazer essa curadoria de assuntos, de estruturar o que que eu devo, o que que eu não devo falar, mas o hands-on ali eu gosto que seja totalmente meu, é a minha personalidade, é o meu jeito de escrever, e eu não abro mão. Dá trabalho? Dá, gente, mas é isso que dá o gosto da escrita, né? O que te faz gostar de escrever é isso, tá? Mais uma vez, como você usa IA é o que faz a grande diferença no trabalho e nos estudos. Uma coisa é você pedir para a IA fazer tudo para você. Aí Já era, você não vai aprender nada, você não vai ser um bom profissional. Eu vejo isso, gente produzindo relatórios em inglês, tal, tal. Aí você vai para uma entrevista de emprego, o cara manda você falar inglês, como é que você vai fazer?
É, exato. E
Cuidado
essa
com o
é.
auto-engano. É muito fácil IA fazer você ir para o auto-engano, tá? Você acha que está evoluindo, que está mais produtivo, mas não, você está só delegando as coisas e você não tem capacidade de produzir ou sintetizar ou criar coisas por conta própria.
Sim, e vocabulário o que mais entrega que a
É.
pessoa usou o GPT. E tem situação em que, sim, sinceramente, não faz diferença, né? Tem e-mail, que tanto faz, né? Mas vocabulário, e eu tava conversando isso com o meu irmão nesse fim de semana, né? Que ele recebe os e-mails e fala, cara, essa pessoa, eu conheço essa pessoa, ela, e pra escrever em inglês, ela não, e conversa em inglês com a pessoa, depois você lê o e-mail que ela digitou, né? Fala, não, ela não escreveu isso, não é assim que a pessoa fala, ela não usa essas palavras, isso aqui, e às vezes está no meio do texto. Tem um texto que tá com vocabulário nível 5. Aí tem um parágrafo que tá nível 12 de 10, sabe? Aquela coisa linda, cheia de polissílabos complexos. Eu falo, não, não foi. Às vezes não é problema, tá? E que fique muito claro, às vezes é zero problema. Ela passou a informação que precisava, beleza. Mas quando a tarefa depende de você, né? O seu cérebro é o ponto da tarefa. Aí ainda é eu vejo como um problema, né? Ajuda 100%, mas pedir para você fazer para você, aí você tá só ajudando a treinar a IA para te substituir mais rápido ainda. Aí esquece.
Pois é. E eu já tive do outro lado. Eu falei que eu tava corrigindo atividade de aluno e tal. Até falei quando tava fazendo monitoria. Eu falei, pessoal, ó, é muita resposta de ChatGPT aqui. Embora eu não conheça pessoalmente cada um dos alunos, você sabe o que é uma resposta de aluno, entre aspas, e uma resposta de GPT? Que nem quando você lê uma notícia num portal. Nossa, eu termino, antes de terminar o primeiro parágrafo, eu falo, ih, GPT. Não tem personalidade, gente. E olha, eu ainda escrevo muito, e eu acho que eu tenho um bom vocabulário, um pouco acima do normal, porque eu tô há 20 anos fazendo isso, e eu lembro que eu contei essa história aqui já, lá nos tempos do Google ainda, lá 2006, 2006, quase 20 anos atrás, quando eu fazia a faculdade de rádio e TV, eu escrevi um roteiro de alguma coisa que eu não lembro nem o que que era. Aí o professor estava, a gente estava fazendo outra atividade, estava no tempo que existia laboratório de informática. A gente estava no laboratório de informática, lá fazendo, escrevendo, fazendo outras coisas, né? O professor estava corrigindo os trabalhos. Aí eu vi que ele pegou o meu para corrigir. O que que ele fez? Ele pegou, foi no computador e começou a escrever trechos do que eu escrevi no Google para ver se eu tirei de algum lugar. Mas eu falei, eu fiquei tão braba naquele dia, eu ainda comentei assim, caramba, ele acha que eu copiei tudo. Mas depois eu fiquei pensando, puxa, é sinal que eu tô com um nível bom de escrita, se ele acha que é copiado de algum lugar. Eu fiquei naquela dicotomia, será que isso é bom ou será que isso é ruim? O professor pegar teu trabalho e ver se foi copiado. Não foi copiado, evidentemente, por isso que eu fiquei na dúvida, né?
E você falou, a gente falou bastante de foco e etc. Você comentou que dá uma pincelada também a seguir sobre inteligência, memória. Você falou um pouco de memória, né? Sobre como você foi percebendo a volta da sua memória, como isso. Que bom. Da memória não, vocês entenderam? O negócio do Covid lá. Mas específico sobre isso de inteligência, capacidade, o que você anotou para falar pra gente?
Então, eu vejo muita discussão sobre QI, sobre inteligência hoje, né? E com as IAs aí falando que as pessoas estão mais burras. Muita gente se pergunta como é que eu faço para ficar mais inteligente, ser mais um profissional mais crítico, ter boa memória. Eu acho que isso são skills, vamos dizer assim, são habilidades de qualquer profissional top hoje em dia, né? Eu digo top entre aspas assim, né? Um termo que eu não gosto muito, mas é porque são profissionais requisitados, vamos dizer assim. A competição está muito grande hoje. Então, certas habilidades são muito mais requeridas e tem muita gente querendo aprimorar essas habilidades, né? E eu nunca tinha ido atrás desse tipo de assunto até eu fazer a minha avaliação neuropsicológica, né? Hoje tem muito teste de internet, teste de QI, teste não sei o quê, teste para saber se você é autista na internet, pelo amor de Deus, gente, tá? Não façam isso. Eu levei 3 meses fazendo. Passei 3 meses fazendo teste, gente. Meu Deus do céu. Me viraram do avesso e eu aprendi muita coisa nesse processo, porque muita coisa que eu achava e que eu cresci achando que era, na verdade, eram coisas diferentes, né? Eu cresci achando que eu era extremamente burra. Todo mundo falava pra mim que eu era burra. Vocês acreditam nisso? Todo mundo fica meio chocado quando eu falo isso. Mas hoje eu sei, não é burrice. Hoje eu sei que eu sou TEA, né? Tenho autismo nível 1, meu sobrinho é nível 2. É complicado, gente. É muito mais que autista de internet. Parece que hoje todo mundo quer ter laudo. Tem gente que quer ter benefícios, vamos falar a verdade. Mas o autista de verdade, pai e mãe que tem filho autista, vocês que estão me ouvindo, vocês sabem, é um desafio. Todo dia é uma luta nova. E eu entendi isso a essa altura da vida, que eu não era burra, mas que eu tenho muita dificuldade em interpretar emoções das pessoas e mensagens implícitas. Para mim foi um choque, porque foi jogado na minha cara. Eu fiz o teste e a profissional, né, a neuropsicóloga, falou: você não consegue entender comandos simples, mensagens implícitas em comandos simples, né? Tipo, coloca o papel. É quando a pessoa fala assim: ó, acabou. Você quer imprimir um documento, por exemplo, né? E ele chega para você e fala: acabou o papel da impressora. Eu falo: ah, acabou. Eu não consegui entender que ele estava pedindo para eu pegar papel e colocar na impressora, assim, é uma coisa tão óbvia. Nossa, que carro bonito, né? Esse carro vermelho. Coisas assim que eu não consegui entender o que que a pessoa estava falando. Ah, ela estava falando que ela queria um carro vermelho. E eu não consegui entender isso, né? Foi um choque. Eu fiquei 3 dias chorando quando eu entendi isso, mas eu comecei a entender muitas coisas que eu passei de bullying, de relacionamentos que naufragaram, assim, sempre me chamava de burra, de insensível. Minha mãe mesmo, às vezes, falando que você é fria, que é insensível, e não é. Eu falo: poxa, eu sou uma pessoa tão empática, por que que eu passo o contrário? E hoje eu entendo que eu tenho dificuldades em interpretar e passar emoções, tá? Então, eu fiz muito exercício para entender isso e para deixar de ser burra, entre aspas, também, e entender essa minha perda de memória que eu tive após a Covid. Muita coisa eu aprendi sobre mim e passei a exercitar para melhorar a minha memória, os meus déficits executivos aqui. Tinha problemas de memória de trabalho. Vou trazer esses conceitos para vocês, porque eu acho que pode ser útil para todo mundo aqui também, que está empacado em algum momento na vida. Parece que você não consegue ir para frente, parece que você não consegue aprender mais. Ah, eu tô velho, minha memória não é mais a mesma. Gente, tem pessoas de 80, 90 anos que têm uma memória fantástica. Eu não tô falando memória de lembrar o que ele fazia aos 20, que isso todo idoso tem. É muito ligado ao sistema límbico, às emoções, mas eu tô falando memória. Memória de trabalho mesmo, sabe? Você vê, por exemplo, um Boris Casoy, vou citar como exemplo, tá? Ele tem um canal no YouTube, então ele passa assim pelas notícias do dia, comenta por cima, abre os principais jornais, os principais portais e faz comentários em cima das notícias. E eu vejo ele falando, eu falo: esse cara, ele tá com 85, sei lá, mas ele tem uma memória, não é a memória de antigamente, é a memória de trabalho mesmo. Ele analisa as informações, consegue estruturar, fazer inferências e trazer uma informação nova. Isso não é comum em pessoas na idade dele, tá? E é uma coisa que você desenvolve. Essa é a boa notícia, gente. Se você tem memória ruim, se você acha que a sua memória de trabalho não é suficiente, isso dá para trabalhar e melhorar em qualquer idade, tá? Claro, eu tô chegando nos 50 agora, né? Eu quero melhorar muito isso. E eu tô feliz porque eu tô conseguindo. Por isso que eu pedi pro Marcos para passar essas dicas aqui para frente, tá? Então, vamos lá, alguns conceitos, né? Quando fala em QI, tem gente que fala: ah, não dá para levar isso a sério, QI não é importante e tal. É porque QI é um dado que é baseado por comparação com todos os demais, tá? Eu acho que você não deve guiar não a sua vida por números de QI, mas eu acho importante para analisar grupos sociais, populações, porque embora não haja diferença entre diferentes etnias e países entre QI, questões socioeconômicas interferem sim. Então, você saber o QI de um determinado grupo escolar, um grupo populacional, pessoas mais vulneráveis, É importante você saber para você traçar estratégias para melhorar aquilo. E via de regra passa por alimentação ruim, países que não têm saneamento básico. Hoje ninguém mais passa fome, entre aspas. Hoje nós temos gordos desnutridos, crianças com obesidade que são desnutridas por causa das calorias vazias, da péssima alimentação. Então, tudo isso traz consequências que você só consegue medir e traçar políticas públicas e estratégias a partir dessas médias de QI, tá? Então, isso é o QI. O QI, isso é muito baseado também em raciocínio lógico, gente. Então, claro que escolaridade interfere, tá? Mas tem pessoas que às vezes não têm uma escolaridade alta e têm uma inteligência alta. Certos jogadores de futebol, por exemplo, às vezes nem estudaram direito, não tiveram muito estudo, não tiveram acesso a boas escolas, mas eles têm QI altíssimos. Se eu não me engano, o Romário é um deles, porque ele tem um raciocínio rápido, raciocínio lógico muito apurado, tem visão de jogo, estratégia de jogo, de completar, finalizar uma determinada jogada, a habilidade física também tem uma ligação, com isso. Então, tem diferentes tipos de inteligência, tá? Então, o Whindersson Nunes viralizou esses tempos aí, falando que ele tem altas habilidades, excepcionalidade, todo mundo tirou sarro. Você chegou a ver isso, Marcos?
Não.
Ah, só porque ele tatuou a cara dele, então ele é burro? Não, gente, altas habilidades não é isso, tá? Ah, porque ele faz piada besta, tal. Não, gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele sabe se comunicar muito bem com o público dele, ele tem um tipo de humor que ele consegue transmitir aquilo. Isso é um tipo de inteligência. Outra pessoa que tem uma inteligência altíssima, que eu percebo assim, é a Ana Maria Braga. É outra que é negligência. Não, mas o quê? Ela só fica falando bobagem na televisão, fala de comida, de cozinha. Não, gente, ela tem uma linguagem, ela sabe se comunicar muito bem para o público dela, que são as donas de casa. Eu não conseguiria fazer isso, tá? Então, eu tento me comunicar com o meu público também, com pessoas leigas em tecnologia. É uma coisa que eu tento desenvolver, saber simplificar coisas difíceis para as pessoas que não têm muito conhecimento. Então, isso aí você tem que aprender e isso exige uma certa cognição de você, tá? Então, não fique pensando que pessoas com alto QI são só o Stephen Hawking, o Einstein. Esses são gênios. Acho que o gênio tá numa outra categoria, tá? E essas pessoas, elas sofrem, elas não têm uma vida fácil, não, tá? Agora, ter uma alta inteligência, uma alta habilidade, é saber fazer o que você faz, fazer muito bem e se desenvolver naquilo. Isso é ser inteligente, tá? Então, esqueçam os estereótipos, os clichês, não tirem sarro de artistas e atletas, que não tem nada a ver com isso, tá? Então, você pode desenvolver, sim, ter um QI muito bom, a partir, de memórias, de aprendizado, de desenvolver habilidades. E isso passa, Marcos, por você reconhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, tá?
Sem dúvida.
Então, eu tô trabalhando mais, eu fiz um direcionamento de carreira agora para os meus pontos fortes, a partir de uma orientação. Mudei totalmente o caminho nessa minha nova graduação, assim, para explorar o que é forte em mim a partir de uma orientação do psicólogo e mentor de carreira, tá? Coisas que eu não tinha muita noção. Quer dizer, eu tinha, mas eu não sabia que era que eu podia fazer mais com essas coisas e eu tô aprendendo a fazer isso, tá? Agora, o que que além de foco, né, para estudar, o que que você precisa ter? Além de foco, memória, tem alguns conceitos que são importantes a gente saber. Flexibilidade cognitiva. O que que é flexibilidade cognitiva, tá? É você conseguir alternar o seu foco entre informações e tarefas diferentes. É a multitarefa? Não. Você pensa que é cuidar do neném enquanto lava a louça? Não, não é nada disso. É, mas não é. Mas você está trabalhando com uma certa informação, construindo uma certa informação, e você precisa resgatar aprendizagens anteriores e associar. Então, às vezes, você está trabalhando com raciocínio lógico, matemático, ao mesmo tempo linguístico, porque você precisa escrever sobre aquilo. Isso é uma flexibilidade cognitiva. Uma coisa que foi muito deficiente em mim, que eu tive um score bem baixo, é o tal do controle inibitório, né? Que são as pessoas impulsivas, ansiosas, impulsivas. Eu sou muito impulsiva, eu tô tentando controlar isso, tá? Então, e o meu sobrinho tem muito isso, gente. Ele é muito impaciente, assim, impulsivo. Tem pessoas que tomam decisão de cabeça quente, sabe? Então, isso se chama controle inibitório. Saber que você não pode falar aquilo. Você tá louco pra falar certas coisas? Não, eu não posso falar tal coisa.
Morde a língua e respira.
Exatamente. Então, isso é uma habilidade importante, gente, na sua carreira profissional. Tá? Saber falar na hora certa. Habilidades sociais, esse também eu tive um score baixíssimo, gente. E habilidade social, é engraçado eu não ter percebido isso antes, mas eu acho que segundo o terapeuta falou, é porque a minha escolha de carreira sempre foi, além da internet, que é muito solitária, a odontologia é muito solitária também. E eu me dei muito bem nessa carreira porque é uma coisa artística e científica, você fica muito tempo na sua bancada, trabalhando ali no seu paciente, é muito introspectiva, tá? E eu percebi isso, lembrando dos meus colegas, como se formou comigo, todo mundo tinha um grau, assim, de um super foco, uma introspecção, e socialmente, às vezes, você não vai tão bem, né? Então, o meu déficit, o meu prejuízo clínico, segundo o laudo, é a percepção social, né? São as pistas sociais. Sabe aquela história assim, a pessoa tá te paquerando e você não sabe que tá sendo paquerado? muita gente vai se identificar com isso, né? Então, percepção, a pessoa tá te falando uma coisa e você não tá entendendo, assim, dando pistas e você não capta. Aí, daí veio a história da minha vida sendo chamada de burra por professor, por colega e tal, porque eu não tinha noção dessas pistas, entendeu? E eu pensava, gente, mas eu vou tão bem na escola, eu tiro notas boas, tal, ganho diploma de destaque na escola, e mesmo assim eu sou burra, eu nunca consegui entender por que que eu era assim. Então, comunicação, interação social, eu sou muito boa falando aqui no podcast, em blogs, em rede social, na rádio, na televisão. Fui oradora de turma, eu falo com facilidade para 5 mil pessoas, mas eu sou extremamente introspectiva socialmente, eu sou péssima para falar de mim, e eu só tô falando de mim agora porque tem uma pauta, e eu consigo seguir essa pauta, uma pauta técnica de um podcast, assim que eu consigo falar de mim, no dia a dia eu não consigo, tá? Então, motivação social, né, o engajamento em comportamentos sociais. Então, tudo isso foi o que eu descobri ser o meu déficit, né, a partir desse laudo, desses testes, dessas avaliações, e eu comecei a entender algumas coisas, e eu passo isso para vocês que estão nos ouvindo. Será que vocês não têm essas inabilidades sociais também, e não é isso que está atrasando a sua carreira, as suas escolhas, que fez você não evoluir na profissão que você escolheu, né? Às vezes você se acha burro também, mas você só não tem uma habilidade social, não tem um controle inibitório, né? São outras coisas que a gente não aprende na escola, vamos dizer assim, mas que você desenvolve ao longo da vida. É a tal da inteligência emocional, e tem pessoas que são incríveis nisso, elas sabem se interpretar, elas sabem ler outras pessoas. Eu invejo muito pessoas que são assim, sabe? Porque eu sou péssima, né? Então, quando eu vejo alguém que lê outra pessoa, são esses coaches que estão milionários, ainda que trazem, abordam as coisas de uma maneira oportunista e só para ganhar dinheiro, a gente não pode deixar de admirar essas pessoas, esses grandes pastores, esses grandes coaches. Gente, eles têm uma inteligência emocional fora da curva. E é por isso que eles estão onde estão, tá? Seja pro bem, seja pro mal. Não vou interpretar isso fica por conta de vocês, mas que eles têm, tem. E às vezes isso falta na gente. É complicado. É dureza admitir isso, tá? Então, interpretar as mensagens implícitas, né? Eu tive aqui um alto prejuízo, segundo o meu laudo, meu Deus do céu. E é engraçado que linguisticamente eu não tenho esse problema, né? Inclusive, o QI foi bem fora da curva na parte linguística, né? Eu interpreto bem ironias, figuras de linguagem, mas na interação social eu não tenho essa mesma habilidade, ok? que é muito curioso, né? Olha...
Que por si só é uma ironia, né? Que você interpreta muito bem.
Eu leio bem textos, livros, em rede social. Agora, no cara a cara ali, meu Deus do céu. Outra coisa importante vocês saberem é... Depois eu vou falar como desenvolver, tá? As funções executivas são esses processos mentais complexos que fazem a gente direcionar nossas ações para os nossos objetivos, tá? Esse é o problema de que tem, quem tem baixo controle inibitório. É muito impulsivo, faz as coisas mal feitas, rápidas demais e não dedica, né, não processa o suficiente antes de você executar, né? Então, existem diferentes tipos de memória. Você fala que tem memória ruim, mas qual memória você está falando? Você tem a memória operacional. É a memória que eu estou usando aqui agora para falar com vocês, tá? Manter informações na mente, associar, manipular e transmitir para outras pessoas. Essa é a memória operacional. Você está usando isso o tempo todo. Para dirigir, você precisa desenvolver a sua memória operacional, né? Ver o sinal vermelho, o cara que vem atrás de você, manter a direção defensiva, esse tipo de coisa, tá? Então, a memória operacional passa muito aí também por outros tipos de memórias. Tem memória visual, né, que você retém, né, grava informações que você viu visualmente. Então, nos estudos, isso é muito importante, tá? Memória episódica, que é a que os velhinhos têm. Eles contam aquela história que aconteceu lá quando ele era solteiro ainda e tal. Uhum. Né? Às vezes ele não tem a memória recente, mas ele tem aquelas memórias de décadas atrás, né? Memórias episódicas. Muita coisa ele já esqueceu, mas... Ah, aquela música que ele ouvia. Às vezes a namorada da adolescência. Enfim, são memórias episódicas, né? E você tem a memória semântica, que é muito importante para o estudante, né? Você que está aprendendo... É uma habilidade nova, adquirindo uma profissão, um certo conhecimento técnico. A memória semântica é fundamental, porque você pega os conhecimentos gerais que você tem de mundo, né, que estão armazenados aí a longo prazo, e trabalha incluindo conceitos novos. E aí entra de tudo. Informação técnica, conhecimento cultural, estudos de casos, repertórios. Isso é a memória semântica, tá? Então... você tem que desenvolver a sua atenção, também você tem atenção seletiva, né? Você detecta um certo estímulo visual, entre outros, mantendo o foco. Você tá com um slide ali, né? Com um gráfico, o que é importante nesse slide, gente? Ah, tem uma coisinha aqui que é cor de rosa, né? O TDAH tem muita dificuldade nisso. Ele vai se incomodar com o plano de fundo amarelo e não vai prestar atenção em nada, né? E o que ele falou mesmo? Nossa, eu só lembro que o slide era amarelo. Ah, eu só lembro que tinha alguém espirrando do meu lado, né? Então, você vê aquele estímulo visual específico e vai no cerne. O que, que eu preciso saber daquela informação, mantendo o foco, tá? E a atenção alternada é outro problema que o TDAH tem, né? Você tem que alternar o seu foco em diferentes tarefas, né? Não consegue. É uma coisa que tem que desenvolver. E você tem a atenção sustentada, que é a capacidade de você manter a sua atenção, a sua vigilância por estímulos prolongados, que é o que a gente treina lá no Work and Study With Me. Os pomodoros de 50 minutos, tá? Você não sair do trilho. É outro problema. Gente, o TDAH tem que trabalhar muito isso. Não sou terapeuta aqui não, gente. Eu tô ajudando vocês a se entenderem e buscar ajuda depois, caso vocês percebam que tenham déficits parecidos comigo ou outros, né? Aí tem o foco e o hiperfoco, que tá na moda falar agora, né? Você vê autista de internet, sim, cuidado com o autista de internet. Ai, eu tenho hiperfoco em Taylor Swift. Porque ele tem o chaveirinho da Taylor Swift, a camiseta da Taylor Swift, todos os discos dela, todos os shows. Não, você tem um foco de interesse, todo mundo tem isso, gente. Nós gostamos de IA, de tecnologia, gosto de celular... Outro gosta de dinossauros, né? Agora, o hiperfoco, o do autista, é um foco tão concentrado que traz prejuízo em outras áreas. É aquela criança que fica focada nos dinossauros e não quer saber da aula de matemática, da aula de português, da aula de história. Ela simplesmente ignora aquilo e tem um prejuízo muito sério na escola, tá? Isso é o hiperfoco de verdade, tá? Não confunda hiperfoco com fatos e questões de interesse.
Justificar
com
uma condição médica para você falar que você gosta de alguma coisa.
Não, você ter focos de interesse, hobbies, passatempo, isso é super saudável, tá? Mas cuidado, não é hiperfoco, tá? Velocidade de processamento. Eu era aquela criança que fazia tudo rápido para terminar logo e depois ir pro meu cantinho ficar lendo ou desenhando.
Somos dois.
Então, isso nos meus testes, eu fui muito bem. Eu faço quebra-cabeça e essas coisas. É o que minha mãe fala, nossa, como ela é inteligente. Porque eu tinha rápida velocidade de processamento. Isso não quer dizer que eu vou ser uma pessoa inteligente, mas quer dizer que eu tenho uma rápida velocidade de processamento. Mas, se você souber usar aquilo, você pode desenvolver a sua inteligência. É o exemplo do Romário que eu falei. Ele, você ter uma visão de jogo, você tá no campo, é diferente de você tá assistindo em casa na tela, tá, gente? Ele tá ali no meio do campo, ele tem a visão de jogo geral, processa aquilo, trabalha, arma uma estratégia, finaliza a jogada com o gol. Isso é velocidade de processamento, tá? Então, o cérebro precisa processar informações, responder estímulos que chega ali, ah, tem o zagueirão ali te marcando, tal, você precisa driblar, ver quem que tá na área ali, o goleiro tá livre, não tá livre. Gente, isso é segundos que você tem que processar, tá? Exige inteligência, sim. Jogador de futebol de alto nível são pessoas muito inteligentes, sim, tá? Então você trabalha com informações visuais, auditivas, processa aquilo e isso vai influenciar a eficiência na execução da sua tarefa. Então tem gente que é muito boa nisso, mas às vezes faltam outras coisas. Você é rápida para fazer uma certa tarefa com eficiência, isso é bom. Agora, se você é rápido e é ruim, é que nem o pessoal que faz o Enem, né? Sabe aqueles primeiros que saem da prova, né? Que termina por primeiro? Nossa, eu na época eu fiz o vestibular lá nos 90, assim, eu vi aquele pessoal, né, que dava hora já que você já podia sair, eu vi aquele pessoal levantando e embora, eu me sentia uma topeira, gente, porque eu ainda tava na metade da prova, eu era daquelas que ficava até o finalzinho.
Nossa, sempre foi o contrário total, Bill, eu sempre fui essa pessoa que... E era assim, tanto prova dissertativa quanto prova de opção, ou eu sabia, ou eu não sabia.
Pois
então eu olhava, eu sei, eu respondo, eu não sei, eu passo, beleza, e pá, deu 15 minutos, tava pronta, prova de uma hora e meia, porque era isso, eu pus tudo que eu sabia. O que eu não... E eu sei que tem gente que tinha as estratégias, não, a resposta tá na prova, se você tem uma... E eu lembro de gente, assim, eu descia, ficava lá, esperava meus amigos saírem, a gente ficava conversando, tocava o sinal pra ir pra próxima aula, a gente voltava pra sala, tinha sempre um outro desesperado, assim, escrevendo loucamente, não, peraí, a pessoa tirando a prova da coisa, não, peraí, só porque, cara, o que que essa pessoa tinha tanto pra escrever? Ela fez a mesma prova que eu, sabe? Tudo bem, ela ia bem, eu ia mal. Mas o ponto é, eu tinha exatamente essa... Eu era essa pessoa, né? De assim, tá, o tempo mínimo de permanecer na sala é 20 minutos. Eu terminei a prova em 8. É isso. Na época eu era muito inteligente, porque tinha coisa que eu não sabia mesmo. Mas eu não sabia.
Então,
eu conseguia espremer, sabe?
Aí que tá. A maioria dessas pessoas, elas fazem rápido, mas fazem mal. E elas vão mal na prova. Tá? Então, é mais impaciência, talvez um problema no controle inibitório. Ou então, ah, não sei nada mesmo e vou entregar. Aí a pessoa que tá lá ralando assim, meu Deus, como ele é inteligente, ele respondeu tudo. Não, ele deixou tudo em branco e foi embora. Mas isso... Ah, em época de vestibular, tudo é estratégia, né? O cara que tá ali, você percebe o outro. Eu lembro que tinha uma época que os cursinhos davam camisetas pros alunos, assim, os alunos... Ah, eu sou 100% não sei o quê. Daí você chegar e falar, tô ferrado. Você pensa que o cara é muito mais inteligente e isso te bota pra baixo e pro seu concorrente. É uma estratégia também, porque ele chega com o ego lá nas alturas, bota o concorrente se sentindo um merda e o coitado ali acaba indo mal mesmo, porque ele realmente acredita que ele é um merda e às vezes ele não é. Então tem isso. Então, aí eu aprendi isso com o tempo, né? Eu parei de fazer essas atividades, pelo menos coisa de prova, né? Fazer correndo, e eu passei a ser a última, a das últimas a sair da sala, tá? Por quê? Porque você tem insights, às vezes, e você entende questões que você não entendeu na hora, e depois você parece que as respostas começam a vir. Você lê a prova assim, ah, não sei, ih, sei mais ou menos, ah, essa eu sei, marca, pronto, ah, eu sei uma e não sei nove, aí lascou, tal. O que que eu fazia? E eu fui muito bem, agora nessa fase mais madura da vida, quando eu fiz vestibular de novo, tal, eu já sabia de todas essas manhas, gente, é por isso que eu fui tão bem em vestibular e Enem. Eu passei com uma nota muito alta no vestibular, apesar da idade, né? Mas é pela experiência, são as coisas que a vida ensinou. Então eu sentava lá, via o pessoal tudo ansioso, nervoso, fazendo a prova. Eu não, quando deu metade do tempo da prova, do vestibular, eu só tinha água e um bombom. Eu não levo aquele monte de comida, assim. Eu acho que tudo isso atrapalha, distrai. Eu não vou sentir fome na prova, né? Eu me alimentava assim bem, mas não tão bem. Só comia coisas certas, assim, antes da prova. Por exemplo, o que eu tomava era um café preto, assim, tal, e uma omelete, né? Eu evitava comer pão, carboidrato refinado, assim, porque tendia a dar sono, né? Agora, uma proteína, assim, uma coisa que sustenta mais por mais tempo. Mas durante a prova eu levava só minha garrafinha de água, que eu não fico sem água, e um bombom. Aí quando dava exatamente metade do tempo da prova, eu parava, eu respirava, bebia minha água, comia meu bombonzinho, assim, com toda a calma do mundo, né? Apesar de vestibular ser um negócio contra o relógio, não, eu parava, respirava, começava a olhar coisas, assim, na sala, a parede, né? Às vezes eu olhava para as pessoas, assim, ah, aquele ali tem cabelo vermelho, ah, aquele outro ali, nossa, tem cara de nerd, aquele, né? E
Ah, isso
ficava
não vai
assim,
passar.
é, respirava, tranquila, aí eu pegava as questões, parecia que as respostas começavam a surgir, né? Você pensa, nossa, eu não sei isso, você sabe sim, você estudou aquilo pra caramba, ou você só tá ansioso, ansiedade, nervosismo, tem gente que não passa em concurso, em vestibular, porque não sabe manejar ansiedade e nervosismo. Então, eu acho que muito de eu ter ido bem nas provas e eu não estudei tudo que eu deveria, tá? Eu não passei por todo o conteúdo de vestibular. Matemática, eu estudei 60% do conteúdo só, gente. Mas o que eu estudei, eu fui bem e eu tive um desempenho acima de 90% no que eu estudei. O que eu errei, paciência. Mas em Enem, por exemplo, eu vi que a maior parte da prova era o quê? Era, além da parte de matemática básica e raciocínio lógico, era geometria plana, geometria espacial, aí aquelas coisas de porcentagem e tal, que é a matemática básica. Isso era mais de 60% da prova. Eu não tinha tempo para estudar, eu estava doente, minha casa pegou fogo, eu fazia infusão, a minha medicação, eu tinha que ir toda semana fazer infusão de metotrexato, porque eu tinha dores horríveis. Tava eu lá na cadeirinha, com gente fazendo infusão de câncer e outros problemas, eu fazendo a minha ali com meu tablet na mão, estudando. Eu não consegui estudar como um aluno de cursinho dedicado, focado, que tem uma boa estrutura familiar, financeira. Eu não consegui estudar como eles, tá? Então eu tive que usar outras coisas como vantagem, que seria a experiência, a calma, né, o foco, né, como vantagem. Aí então pegava assim, puxa, estudei tanto isso, eu não sei a resposta. Sabe sim, só tá ansioso porque você já quer ir direto marcar a letra certa. Então, isso é coisa que a vida traz. Vocês que estão estudando para concurso, olha, antes de montar edital e coisa para estudar, aprenda isso e treine isso, tá? Se você é ansioso, nervoso, treine isso, porque senão você vai estar, tá, só vai perder tempo e você nunca vai passar. Verdades duras, mas fazer o quê, né? Isso é o tal do planejamento, que é uma habilidade que, por incrível que pareça, eu não fui tão bem nos testes, né? Mas é muito por causa da impulsividade, o controle inibitório também. Mas quando eu quero, eu sei planejar bem, tá? Então, o planejamento é essa capacidade de você antecipar situações ou consequências futuras, tá? Definir seus objetivos, organizar passo a passo, tudo aquilo que você precisa fazer sistematicamente para chegar no objetivo final, tá? Então, eu, quando quero, eu sei fazer isso, tá? Nos testes eu não fui bem, mas, como eu disse, eu estou ensinando vocês a estudar com LLM. E o que que é o planejamento, senão você pegar os assuntos que você está estudando, montar, estruturar slides, trabalhar com conceitos e se testar depois. Isso é planejamento. Como eu falei, você não pode chegar para uma prova, seja lá uma prova da sua faculdade, a prova de um concurso, um vestibular, sem nunca ter feito testes antes sobre aquilo, tá? Isso é inadmissível. Então, isso se chama planejamento. E isso você pode treinar, aprender, assim, embora eu acredito que quem ouve o área de trabalho já seja bom nisso. Eu tenho essa leve desconfiança, né? Aí tem a parte da cognição social, que é diferente de socializar, né, são as funções envolvidas no processamento de informações sociais, tá? Então você precisa inferir estados mentais. Eu sou muito boa, assim, cognitivamente, introspectivamente. Eu sei quando eu tô bem mentalmente, quando eu não estou. Eu sei quando eu vou conseguir ser bem-sucedida na hora de interagir com outras pessoas, porque eu me preparo previamente. E dar uma palestra, eu vou muito bem. Eu falo, apresento, mas na hora de interagir com as pessoas, eu preciso estar preparada, gente, porque... Nossa, e eu tenho aquele cansaço social depois de uma festa, de um evento de família, um evento social. Pessoal, tem um nome que o pessoal usa para chamar isso, como é que é? É estafa social, não sei. Bateria social.
Ah, sim.
Você passa o dia inteiro num churrasco da empresa lá, e conversando, você interage com tanta gente que parece que você quer passar os próximos 2 dias num quarto escuro sem ver ninguém. Já passou por isso?
Sim, e pra mim depende muito se tem pessoas que eu conheço ou pessoas que eu não conheço.
Ah, é, então, verdade.
É isso, eu até brinquei com a Lari, assim, é tipo, situação que você tem que, sei lá, fingir interesse o dia inteiro, assim, eu também não rola. Eu faço muito bem, mas me drena a minha bateria social, isso eu entendo. Chegar com essa, nossa, não quero falar com ninguém por um mês.
É, mas eu trago mais notícias, porque o mundo corporativo é assim, se você vai... Tá treinando para adquirir uma habilidade, uma profissão nova que vai exigir isso, você vai ter que treinar isso também, tá?
Exatamente. Por isso que eu trabalho sozinho a partir de casa.
É. Treinem. Não pensem que é só chegar e fazer. Não, tem que treinar.
Não.
Tá? E se adaptar. Isso é uma coisa que eu realmente sou muito boa, né? É, encarar mudanças. Passei por isso, né? Minha doença fez eu mudar praticamente tudo na minha vida. Me adaptei bem. Eu sou cabeça aberta. Para esse tipo de coisa, ajuda muito. Até quando eu estava em cadeira de rodas, eu não ficava sofrendo, por que eu estou passando por isso? Não consigo trabalhar. Sim, claro que o apoio da família ajudou demais, tá?
Uhum.
Mas era um estado mental, assim, que passava aquela novela que a Aline Moraes era cadeirante também, vocês lembram disso? Foi na época que eu estava na cadeira de rodas. Aí eu fazia muita piada com aquilo. A minha mãe é uma cadeira de rodas, falou, pô, ela é uma cadeira de rodas, tá sempre linda, maravilhosa, ela acabou de fazer fisioterapia, tá com o cabelo não sei o quê, e eu tô nesse caco aqui. Eu tenho esse humor autodepreciativo, mas eu juro que eu não tava deprimida por isso, eu só queria fazer piada mesmo e pra me ajudar a levar a coisa em frente, mas minha mãe achava que eu tava com uma depressão severa quando eu falava aquilo. Uhum. Chamou o psiquiatra foi me ver e tal, mas não é, o humor autodepreciativo é uma maneira de você encontrar caminhos para sair daquilo de uma maneira mais leve, tá?
Uhum.
Então, se adaptar, gente, quando você perder tudo na sua vida, você vai conseguir começar do zero? Você vai ter cabeça para isso? Sei lá, você perdeu sua casa, sua família morreu. Um filme do Liam Neeson, por exemplo. Né? Matou a filha, não sei o quê, que ele perdeu tudo. Aí lá vai ele com uma arma, fazer vingança. Você conseguiria uhum. fazer isso? Começar do zero, refazer sua vida?
Olha o estrago que faz uma falta de terapia. Né?
Tem gente que vai pro alcoolismo, pras drogas, vai parar numa instituição psiquiátrica. Não consegue, isso é de cada um, gente. Então, mas tem pessoas que... E a gente vê muito nessas, né, histórias de superação e tal. Tem pessoas que conseguem fazer isso muito bem. Eu não sei se isso é aprendido ou não, mas eu acho que dá pra você se inspirar e buscar um caminho e dá pra você tentar superar sim, tá? Sem ser álcool, sem ser drogas. Eu acho que os terapeutas aí, pessoas que são da área de psicologia, psiquiatria, quiserem falar, eu realmente não sei nada sobre esse assunto, tá? E com relação à superdotação, altas habilidades, nem todo mundo tem altas habilidades, superdotação, mas você tem áreas que você é melhor, que áreas e sub-áreas que você se destaca mais. Todo mundo tem isso, tá? Então, às vezes, você tem uma inteligência normal e em determinada característica ali, você tem uma inteligência superior. Eles chamam de inteligência normal, superior e muito superior. O muito superior é onde entra... altas habilidades e superdotação.
Uhum.
Mas você, de repente, tem uma inteligência normal em tudo, e, de repente, em raciocínio lógico, você tem uma inteligência superior. Aí estão os desenvolvedores, programadores, engenheiros, tal, pessoal de exatas. E perceba que isso não significa ser bom em matemática. Raciocínio lógico não é ser bom em matemática. Tem pessoas que têm um excelente raciocínio lógico e têm a quarta série. Só estudou até a quarta, quinta série, por exemplo. Como é que pode isso? Tá? Então, raciocínio lógico vai muito além de fazer continha de matemática, tá, gente? Às vezes é análise de padrões. Os testes que eu fiz veem isso, né? Você coloca um monte de imagens ali, qual que é que sai do padrão? Né? E você tem que achar qual que é que sai do padrão. Isso é um raciocínio lógico e é matemático, embora você não esteja vendo números. Tá? Então, eu acho importante vocês passarem por esses testes, assim, fazer uma avaliação. Pode ser uma psicoterapia, uma... até psicanálise. O pessoal fala que psicanálise é pseudociência e tal, mas a gente não está falando de psicanálise na cura, de patologia. A gente está falando de autoconhecimento. Pode ajudar, sim, tá? Eu acho que vocês... Quem está em transição de carreira, está iniciando uma profissão nova, eu acho que precisa de uma mentoria, uma orientação, sim, sabe? Porque às vezes você fica tão fechado no seu mundinho, né, que você não enxerga como os outros te enxergam. E às vezes os outros veem coisas em você que você não vê, tá? Então, faça terapia, esse é o primeiro conselho. Sim. E agora, tem as coisas que a gente pode melhorar hoje, que são exercícios, alimentação. Não fiquem comprando vitaminas e suplementos e, sabe, a torta é direito e tem até remédio, não é? Tava febre do Venvance, lembra disso, Marcos? Remédio para TDAH. Nossa, todo aluno de medicina se automedicava com Venvance. Até que começaram a sair os estudos padrão ouro aí falando que Venvance não faz efeito em quem não tem o déficit. Então, aí passou a modinha.
É, aí quem tem voltou a poder comprar na farmácia que tinha. O Rambo passava por esse problema.
Exatamente. Mas você pode pedir para o seu médico... Se você tem sintomas, claro, ah, minha memória tá ruim, ah, eu fico muito cansado, eu trabalho e estudo, isso é muito comum, gente, de quem trabalha estudo e tá cansado, ainda mais depois dos 30, viu? Se você é do tipo que tem família e trabalha, ou estuda e trabalha, passou dos 30, você já não tem mais aquele pique dos 18, 20 anos. Então, às vezes você pode estar com uma anemia, pode estar com algum outro problema e tem que ver se não é uma causa física, biológica que está interferindo, tá? Então, vitamina D tem toda uma controvérsia, eu não vou entrar então no assunto da vitamina D, eu suplemento desde 2010, porque tem uma evidência ali em doenças autoimunes, o meu perfil ali tem uma evidência que a vitamina D pode ajudar, além de morar em Curitiba, né? Mas mesmo assim, não tem estudos robustos o suficiente que afirmem que você precisa suplementar a vitamina D. Então, nem vou entrar nesse terreno aí, porque é só treta, tá? Agora, a vitamina B12, por exemplo, ela é importante para a função neurológica, cognitiva, está presente muito em carnes, produz de origem animal, então você que é vegano, investigue se você não esteja precisando suplementar. O ácido fólico, que eu falei antes também, ele participa ali da formação do DNA, então na saúde cerebral, processamento cognitivo, ali, formação celular, assim, ele participa, então você pode estar com deficiência também. Se bem que acho que isso é raro hoje em dia, porque até a farinha de trigo, ela tem suplemento de ácido fólico. Sabia disso, Marcos? Farinha
não,
de trigo?
Não, nossa.
Por quê? Décadas atrás, tinha muitos problemas de má formação fetal por falta de ácido fólico, né? Fetos nascendo com deficiência e tal. E eram tempos difíceis, gente. Anos 70 para trás, eram tempos bicudos no Brasil. Aqui 80, 70, 60, né? Com relação à alimentação. Então, a solução que se achou é obrigar por lei, né, a produção de farinha de trigo enriquecida com ácido fólico. Procura na sua cozinha lá o seu pacote de farinha de trigo e veja se fala de ácido fólico lá. Porque, realmente, ela é muito importante para a formação do feto, mas é importante também no processamento cognitivo. Tá? Então, eu acho que é raro as pessoas terem deficiência disso hoje em dia. Mas em gestantes que estão no primeiro trimestre, é comum um médico mesmo assim suplementar, para garantir, né? Vitamina B6 também é importante para neurotransmissores. Então, se você tem essas desconfianças, converse com o seu médico e veja se é o caso de fazer um perfil de vitamina. Faça o perfil, faça os exames antes de sair se medicando, tá? Porque suplemento é caro e se você tem níveis séricos normais, o teu organismo ele vai eliminar aquilo. Então, é o xixi mais caro que você pode fazer. É tomar suplemento alimentar sem necessidade, tá? Perfis de minerais também, ferro, né? Eu falei de anemia e tal. Às vezes é muito comum a pessoa que tá na correria e se alimenta mal, não come direito. Então, nós temos, como eu falei, a gente tem pessoas obesas subnutridas. É um fenômeno inédito na história do mundo hoje, tá? Então, tanto o ferro quanto a ferritina, né? É, eu tava com uma anemia de ferro e ainda tô resolvendo isso, tô tentando descobrir o que que é, mas eu já consegui compensar um pouco, tá? Zinco, magnésio, selênio, tudo isso é importante para a função cognitiva, tá? E se você tem doenças crônicas, como é o meu caso, tá sempre monitorando os marcadores inflamatórios, tá? Como a PCR, as interleucinas, se você teve COVID, ainda que você não tenha mais sintomas, veja se você não está com alguma inflamação desconhecida, que você não sabe, se você tem sintomas gastrointestinais, não é só problemas de memória, às vezes tem outras coisas junto. Ah, eu tive a COVID, eu fiquei ali doente uma semana, mas fiquei bem. Aí depois de uns meses começa a perceber que começa a ter outros problemas. Isso está sendo bem comum e está sendo monitorado. Estão saindo estudos sobre isso, a gente não sabe direito, né? Dos efeitos da Covid longa, ainda está sendo estudado isso, mas o pessoal que é mais antivacina e fala: ah, peguei essa gripezinha e não dá nada, né? Não dá nada, você pode estar tá com trombose depois porque você teve Covid. Ou então ter ficado hipertenso, que é o meu caso, ganhei uma hipertensão por ter tido Covid. Olha que loucura, né? Faça teste de perfil metabólico. Se você está acima do peso, é normal você ser mais cansado, ser uma pessoa. Uma memória pior, uma cognição não tão boa. É, então, por quê? Porque você tem outros distúrbios metabólicos ali e a obesidade leva a tudo meio junto e misturado, tá? Glicemia, hemoglobina, perfil lipídico. É, tem pessoas que não têm sintomas, né? Pessoa que está acima do peso, não tem sintomas. Ah, dá uma glicemia ali um pouquinho alterada. O problema é que isso vai vir daqui 20 anos, sabe, gente? E aí vai ser irreversível para tratar. Não vou dizer que você tem que tratar, não vou ser gordofóbico, falar que você tem que tratar gordo mal, fazer bullying com gordo. Claro que não. Eu estou buscando aqui uma melhora na saúde geral, e a gente está falando de foco, memória e produtividade, tá? Então, faça os testes. Peça para o seu médico fazer um teste de perfil lipídico, além de teste de pressão, né? Medir a pressão, glicemia, função de tireoide. Tem gente que está acima do peso porque tem hipotireoidismo e não sabe, né? Então, isso, hipotireoidismo impacta. É, a cognição de forma bem significativa, tá? E é muito louco isso, porque a pessoa que tem hipotireoidismo, além de ela estar, às vezes, é um pouquinho só acima do peso, ela nem é obesa, mas ela tem cansaço, tem uma série de sintomas, assim, que você não leva em conta porque acha, ah, é porque a minha rotina é corrida mesmo. Não, às vezes você tem hipotireoidismo e você corrige isso, né, com os hormônios, nossa, sua vida se transforma de uma maneira que você nem imagina. Então, tudo isso você tem que fazer testes, conversar com o seu médico, não faça nada por conta, tá? Eu, pessoalmente, além da vitamina D, eu faço um suplemento, que é um suplemento alimentar, não é remédio, não é nada, que é colina, que é um precursor aí para acetilcolina, para neurotransmissor. Por quê? Porque eu trabalho feito uma louca, faço uma federal. Eu tenho casa, família, tem tanta coisa para cuidar, então eu preciso de um suplemento que às vezes tem dias que eu como mal, que eu como pouco, esqueço de comer, então eu tento me garantir no suplemento para não faltar nada. Tudo isso com orientação médica, tá, gente? Então tem coisas que eu tomo, tem coisas que eu não tomo, tá? Tomar antioxidantes é importante também, mas você tem que ver com o seu médico se você precisa mesmo de antioxidantes. E eu acho que quem fuma, né, tem uma tendência maior a ter esses problemas oxidativos, então é bom conversar com o médico, tá? Às vezes são coisinhas pequenas, isso tem um problema de falta de memória no dia a dia que está prejudicando o seu estudo, o seu trabalho. Às vezes você corrige um probleminha pequeno e tem um impacto tão grande na sua vida. Nossa, agora eu consigo malhar, eu trabalho, cuido da família ainda, vou para academia todo 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Eu corrigi tudo isso e estou conseguindo levar. E tô fazendo 50 anos, gente. Eu tenho, às vezes, mais pique do que o pessoal de 20 lá da faculdade. Eu percebo isso, tá? Mas por quê? Porque eu cuido da minha
Sabe administrar
saúde.
melhor seu pique.
É.
Acho que é aí que entra.
Eu não como muito açúcar. Não, precisa evitar açúcar, virar um fanático, maluco, assim, mas evitar, né? Comer pouco, controlar sua alimentação, não fumar, cuidar com o álcool também. É bom tomar aquela tacinha de vinho no fim de semana, tal, mas não tomar cerveja todo santo dia, né? Então são coisas assim, você não precisa ter aquela vida chata, sem graça. Não, você pode curtir aí a vida, ter os prazeres, mas tudo na vida é equilíbrio, né? Já dizia o filósofo, né? Tudo na vida é equilíbrio e moderação. Né? Você tem a hora que você precisa ser focado, ser mais rigoroso, comer certinho, mas aí tem aqueles dias que você quer relaxar, você toma o seu vinho, come a sua pizza, tá? Não precisa virar um chato, né, de dieta, chato de fitness. Nossa, esse tipo de pessoa é tão... Nossa, sabe aquela pessoa que fica o tempo todo falando de o que você pode comer, não pode comer, vai malhar, não, porque eu não sei... Nossa senhora, gente, não adianta você viver 100 anos uma vida restritiva, que raio de vida é essa? Você quer viver 100 anos sem sentir prazer, sem sentir alegria, né? E falando em alegria, eu tava conversando no Twitter, não lembro com quem, e tava falando assim sobre comidas diet, light e tal, né? Eu falo assim, engraçado, eu não sou aquela pessoa que sente prazer com comida, igual as pessoas que têm compulsão alimentar, né? Mas eu sinto tristeza com certas comidas, por exemplo, um queijo light. Quer coisa mais triste do que um queijo light? Você come aquilo e fala, gente, como é que tem gente que come isso todo dia? Você perde a vontade de viver comer isso todo dia. Então, moderação, tá? Equilíbrio, moderação, e façam uma jornada de autoconhecimento e procurem um médico. Se você desconfiar, se tem algum sintoma, um cansaço que não recupera, mesmo que você tenha regulado seu sono, você não consegue recuperar, né, as energias, é bom dar uma investigada assim, ver se não tá faltando alguma coisa e que possa suplementar com a devida orientação, certo?
Muito bem, em nome da otimização do tempo de todo mundo, eu vou guardar minhas perguntas pro episódio que vem.
É bom porque daí você já faz as perguntas e o pessoal já manda as perguntas também. Lembrando que sou médica, eu tenho uns conhecimentos de saúde aqui, eu estudo, pesquiso, mas eu estou falando coisas muito gerais. Tá? A gente está falando de melhora de memória, de cognição, de ter um desempenho maior aí no trabalho, nos estudos, ainda mais porque hoje em dia todo mundo tem múltiplas funções, né? Às vezes você não tem um trabalho só, você tem dois empregos, você tem família, muita gente está estudando aí, volta a estudar aos 30, aos 40, aos 50, hoje nada é impeditivo para você fazer o que você quer, tá? Você pode sim casar com 70 anos, ter filho aos 80, pô, o Jimmy Page teve... Tá certo que ele é o Jimmy Page, pô, mas biologicamente ele é igual a você. Jimmy Page pode tudo, gente, mas você também pode, tá? Ter qualidade de vida, viver bem, com qualidade, prolongar a vida, mas não prolongar o sofrimento, tá?
Pois é. Então, pessoal, mandem os comentários, as perguntas, os processos que vocês passaram para chegar às mesmas conclusões ou conclusões diferentes. Da Bia, com esse aprendizado tudo que ela trouxe aqui pra gente. As perguntas, vocês podem mandar tudo em gigahertz.fm/feedback. Os links você encontra em gigahertz.fm/adtrabalho/166. Então, aqui no seu player de podcasts. Obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do episódio de hoje. E também a Firmou Consultoria. A vocês que deixam reviews, avaliações e, principalmente, quem recomenda o Área de Trabalho para mais gente poder descobrir o podcast. E obrigado a você, Bia, por essa aula que você deu pra gente hoje.
Uma aula de meus 50 anos. Mas é isso, eu gosto de compartilhar as coisas que eu aprendo, tá? E eu espero que isso faça diferença para vocês. Então, mandem suas dúvidas, suas sugestões, comentários. Se quiserem contar suas histórias também de refazer a vida depois de um divórcio, de fazer uma graduação nova, sei lá, aos 40... enfim, esses desafios, assim, remodelar, reformular a sua vida na maturidade, contem pra gente, a gente quer histórias inspiradoras, a gente quer ouvir pessoas que passam pelas mesmas coisas que a gente passa e que estão felizes com suas escolhas, tá bom? Mandem mensagem pra mim lá no Telegram, @BiaKunze, tá? Você pode mandar de forma anônima, se você não quiser mandar seu nome, não tem problema, a gente não vai falar, Pode contar tudo o que vocês quiserem lá, a mensagem é privada para mim, tá? E se vocês quiserem os nossos grupos, o Produtividade Móvel, o Mundo Sem Fio, onde muitas das pautas que a gente fala aqui no podcast vem de lá, o pessoal troca muita dica, sugestão, trocam apps e serviços, hardware, então conversem com o pessoal do grupo lá, peçam os links para mim no @biacunze, porque os grupos são privados. Tem ainda o IA na Prática, que é o grupo do Albert, tá? Tem o meu canal no Telegram, Garoto Sem Fio, e o canal no YouTube. Eu tô pelo menos 3 vezes por semana lá estudando, sozinha às vezes, mas isso é uma maneira que eu encontrei de recuperar meu foco, me forçar a estudar um pouquinho todo dia e ajudar outras pessoas que queiram ser focadas e estudar ou trabalhar um pouquinho tanto dia, todo dia, manter a consistência, a estabilidade, isso ajuda demais. Meu desempenho melhorou muito depois do projeto Work and Study with Me, tá bom?
Muito bem. Eu vou deixar, para quem não conhece, o link aqui na descrição para passar a acompanhar com a Bia, para falar comigo se vocês quiserem, MVC Mendes no Instagram e no Threads. Apresento por aqui o Área de Transferência ou a Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. E vocês me encontram também com textos no 9to5Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. Feliz aniversário, Bia.
Valeu.
A gente volta na quarta que vem.
E eu vou postar lá no meu canal do Telegram, tá? A aula resumida das minhas anotações e o guia de estudos que o Gemini fez pra mim, baseado nas minhas anotações. Vocês vão gostar. Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.